dar início a esta nossa iniciativa. O Sr. Presidente da Assembleia da República honra-nos com a sua presença e começaremos de imediato com a intervenção do Sr. Presidente.
Queria cumprimentar-vos a todos, desejar-vos as boas-vindas à discussão deste relatório sobre a comunidade cigana preparado no âmbito da nossa Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Subcomissão Igualdade de Oportunidades e Família, e que tem na Sra. Deputada Rosário Carneiro, a distinta relatora deste texto. Queria também agradecer a todos os organismos, associações, institutos, especialistas, professores, investigadores, agentes na ação social, que se disponibilizaram durante o ano 2008 a dialogar com a subcomissão, a fornecer a sua informação, todos os elementos que dispõem para que a Assembleia da República pudesse produzir este texto e assim contribuir para o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, a consolidação de políticas públicas em relação a esta temática. Uma temática muito trabalhada, não só a nível nacional, como nos outros países onde as comunidades ciganas têm uma expressão significativa e também no plano europeu, em especial ao nível do Conselho da Europa, onde desde há muito a tematização destes problemas vem sendo feita. Sois todos distintos especialistas, representantes de comunidades. Nós contamos muito com o vosso testemunho e a vossa contribuição na discussão do texto que foi preparado e que já foi distribuído. Esperamos que o texto final possa conter muito do que venha a ser hoje aqui discutido e assim fazer elevar o nível de acompanhamento destes problemas, do nível da boa vontade das organizações não governamentais para um plano mais estruturado de intervenção pública. Nós sabemos como, ao longo dos séculos, toda esta temática foi tratada, como se desenvolveram estereótipos e modelos que, em muitos dos casos, levaram a que uma exclusão se transformasse em algo mais do que uma discriminação, até envolvesse dimensões penalizadoras e repressoras altamente condenáveis à luz dos critérios e dos valores atuais. Por isso, também, no mundo de hoje, é necessário saber encontrar respostas coerentes no plano da inserção, respostas no âmbito educativo, no âmbito habitacional, no âmbito da saúde, no âmbito das políticas sociais, mas respostas que tenham resultados. E a ideia com que ficamos ao ler o relatório é que há um trabalho feito, há muito boa vontade investida nesta temática da comunidade cigana, mas os resultados ainda são muito insuficientes e não nos podemos conformar com os resultados. Também não devemos passar da diabolização à angelização e comprazermos com resultados maus. Não é apenas matéria para ser estudada, não é apenas matéria para ser acompanhada de um ponto de vista espiritual. É algo que exige respostas públicas e políticas públicas e que também tem que ser aferido por resultados. E nós conhecemos o ciclo de vida de vários programas e microprogramas que fracassaram, que não chegaram a resultados efetivos. Por isso, o que se possa fazer no âmbito destas propostas para desenhar políticas públicas mais efetivas neste domínio, que nos permitam ter orgulho nos resultados, em resultados futuros, não nos resultados atuais, é aquilo que estou certo também nos reúne aqui. Por isso, desejo a todos contribuintes nesta produção de ideias, desejo um bom trabalho e tenho a certeza de que a nossa Comissão de Ética Social e Cultura, a Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e a deputada relatora vão dar o seu melhor para transpor este assunto para uma exigência mais forte em termos de resposta das entidades públicas, resposta coordenada, resposta a nível nacional, resposta efetiva, resposta com um rosto e não com uma multiplicidade de problematizações, resposta concreta e efetiva. Bom trabalho e boa discussão. Muito obrigado por terem vindo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas fazer aqui algumas considerações muito breves e de circunstância, na medida em que o Sr. Presidente da Assembleia já disse muitas coisas importantes e estamos aqui fundamentalmente para ouvir a apresentação do relatório e debater o seu conteúdo. Mas não queria, apesar de tudo, na minha qualidade de Presidente da Comissão responsável por esta iniciativa, deixar de elencar duas ou três considerações, como disse, breves. Em primeiro lugar, para sublinhar a importância de a Comissão de Ética, Sociedade e Cultura ter escolhido para análise e discussão no âmbito do Ano Europeu para o Diálogo Intercultural o tema da comunidade cigana em Portugal. Todos sabemos como o desconhecimento e a ignorância são o primeiro passo para o receio e, consequentemente, o primeiro passo para a rejeição. E não deixa de ser extraordinário que a comunidade cigana resida em Portugal há cerca de 5 séculos e que ainda assim tanto se ignore e tão pouco se saiba sobre aspectos fundamentais da sua vivência, do seu modo de estar e do seu modo de ser. E nesse contexto, ao apresentar este relatório, julgo que o Parlamento, não apenas a Comissão e a Subcomissão, mas o Parlamento enquanto órgão de soberania, dá um contributo importante para começar a inverter uma situação desta natureza, na medida em que, ao fazermos o que estamos hoje a fazer e o que temos vindo a fazer ao longo do último ano, estamos, de alguma forma, a dar uma visibilidade maior em termos sociais, em termos políticos, em termos mediáticos, a um tema que, indubitavelmente, merece essa mesma relevância. Assim, e nem que fosse por isso, julgo que esta iniciativa de elaborar o relatório de hoje o discutirmos valeria por si só a pena. Em segundo lugar, queria deixar uma palavra merecida de elogio e de reconhecimento ao trabalho que foi desenvolvido pelos deputados, pelas deputadas e pelos deputados que integram a Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e de Família e fazê-lo em particular na pessoa da sua Presidente, a Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro. De facto, este trabalho é um trabalho muito meritório, é um trabalho sério, um trabalho rigoroso, um trabalho consciencioso. Não é um trabalho científico, não se pretendia que o fosse. A Assembleia da República não é um órgão científico, não é uma academia, mas no contexto daquilo que deve ser o trabalho de um órgão político como o nosso, este trabalho é a todos os títulos de elogiar. Todos conhecemos como é generalizada em Portugal a crítica, do meu ponto de vista, crítica fácil, mas também crítica injusta, de que no Parlamento se faz pouco e de que aquilo que se faz normalmente não é bem feito. Essa crítica, repito, não é justa, mas é fácil. Esta iniciativa é bem a prova de que essas acusações que são feitas ao Parlamento não são rigorosas e de que no Parlamento se faz trabalho de qualidade e se faz um trabalho que envolve esforço e que envolve dedicação e empenho por parte dos deputados. Julgo, no entanto, que este relatório que hoje apresentamos deve ser visto como um ponto de partida, que o Parlamento não deve demitir-se mais da sua responsabilidade nesta matéria e que devemos continuar a acompanhar as políticas públicas nesta matéria e a ter a intervenção que é própria de um Parlamento para que questões desta relevância sejam adequadamente resolvidas ou tratadas e que o Parlamento possa continuar a ter, agora que adquiriu uma competência específica nesta matéria, possa continuar a utilizar essa competência específica e possa continuar, no respeito pelas competências das outras entidades, a acompanhar um tema da maior importância para Portugal e para uma parte significativa da sociedade portuguesa. As últimas palavras são de agradecimento. Em primeiro lugar, e repetindo o que disse o Sr. Presidente, agradecimento a todos aqueles que se envolveram neste projeto, todos aqueles que, autarcas, técnicos da ação social, membros da comunidade cigana, etc., estiveram envolvidos neste processo e permitiram que hoje se apresentasse o relatório que aqui vamos analisar. Agradecer também a todos aqueles que hoje quiseram estar aqui connosco, a assistir à divulgação do relatório e, em particular, aos convidados que nos ajudarão a analisar o seu conteúdo e a apontar pistas de reflexão adicionais. Refiro-me, evidentemente, à Sra. Dra. Alexandra Castro, socióloga do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Dr. Carlos Miguel, e ao Sr. D. Juan de Dios Ramírez Heredia, Presidente da União Romana e Espanhola, a quem agradeço, em particular, a sua deslocação ao nosso país e a quem dou as boas-vindas e a quem dirijo um agradecimento especial pela sua presença. É tempo de terminar, repetindo o que disse o Sr. Presidente da Assembleia da República e desejando a todos um bom trabalho e que, como é nosso objetivo desta nossa reunião, saia um conjunto de reflexões importantes sobre um tema também ele importante. Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro para proceder à apresentação do relatório. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Assembleia da República, Sras. E Srs. Deputados, ilustres convidados, muito bom dia a todos. Uma primeira palavra relativamente a este relatório que aqui apresentamos, que prende-se com o objetivo e a motivação para o desenvolvimento de todo este projeto. E é duplo. Como sabem, 2008 foi o ano europeu para o diálogo intercultural e, no âmbito da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, debateu-se como sinalizar esta proposta europeia. E foi entendimento comum, aceito e votado favoravelmente em novembro de 2007, que deveria ser sobre um aprofundamento do conhecimento relativo aos cidadãos portugueses ciganos, pela circunstância de saber pouco sobre esta comunidade e aquilo que sabe ser publicamente uma manifestação da sua extrema pobreza, vulnerabilidade, exclusão e marginalidade em alguns contextos. Aquilo que, à data de 2007, nos era conhecido no âmbito desta opção na Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, era, para além destas questões que acabei de referir, a verificação de uma assimetria crescente relativamente à restante população portuguesa e a verificação da perda em cascata de competências favoráveis à promoção da inclusão deste grupo de cidadãos portugueses. Neste sentido, a Comissão deliberou, aprovou e foi iniciado então todo o processo relativamente ao desenvolvimento de um projeto sobre a comunidade cigana. O primeiro passo foi uma definição de um conjunto de áreas estratégicas, porque tratava de saber como aprofundar o conhecimento, não sobre a totalidade das componentes que marcam e que caracterizam uma comunidade, porque isso seria impossível, mas, e na nossa perspectiva política, para pudéssemos obter instrumentos que depois viabilizassem a formulação de políticas públicas, pensámos em três áreas estratégicas que são fundamentais para a inclusão e para a promoção da cidadania. Identificámos, por isso, a educação, a habitação e o trabalho. Pensámos também que, e naturalmente, porque somos a Assembleia da República e éramos nós a desencadear este mesmo processo, que o instrumento privilegiado que temos à nossa disposição são as audições, isto é, ouvir toda a sociedade, os que sabem, os que estão envolvidos e os interessados sobre a temática. E, por isso, tratou-se de organizar um vasto conjunto de audições. Para a organização destas audições extensas e alargadas, que incluíssem os interlocutores desde portugueses ciganos a técnicos, a responsáveis da administração central nas áreas que tinham sido escolhidas, e investigadores, foi necessário recorrermos ao auxílio daqueles que nesta área já têm provado conhecimento. Nesse sentido, como primeiro trabalho prévio, e é importante que seja registado, para que seja público a forma como foram organizadas as audições e a elencagem das personalidades que aqui foram pedidas a virem connosco participar, foram pedidos as seguintes colaborações nesta fase inicial: ao Sr. Dr. Carlos Miguel, da Câmara Municipal de Torres Vedras, que será um dos comentadores deste painel, desta audição, e que foi a primeira entidade com quem a Comissão contatou para pedir auxílio, quer na verificação das áreas temáticas, quer numa primeira identificação de identidades a contratar. Em segundo lugar, foi contratado o Sr. Professor Dr. José Pereira Bastos, da Universidade Nova de Lisboa, aqui também presente, e que foi ouvido no âmbito das audições, que contribuiu de uma forma muito significativa e substancial no desbravar, então, de um conjunto vasto e sistemático de personalidades a ouvir, cobrindo várias áreas e vários capítulos, da forma que se pudesse obter aqui a informação mais abrangente e completa possível. E, finalmente, os senhores doutores Luís Pascoal e André Jorge, do ACIBI. Neste contexto, gostava só de fazer uma curta referência, quer ao ACIBI, quer ao Instituto da Segurança Social, que são as duas entidades da Administração Central com as quais foi fundamental todo o contacto na disponibilização de alguma informação mais certificada de um ponto de vista institucional. Nós também tivemos, ainda de um ponto de vista metodológico, numa segunda fase, numa segunda etapa, deslocações ao terreno, a três zonas do país, ao norte, ao sul e ao centro, e que tiveram a ver com situações sinalizadas ao longo das audições. No entanto, devemos dizer que todo este trabalho apresenta um conjunto de constrangimentos que não são superáveis, mesmo com este tipo de abrangência de audições, que tem a ver com a ausência ou a escassez de informação e de registros sistematizados. Já aqui foi referido pelo Sr. Presidente da Assembleia da República, pelo Sr. Presidente da Comissão, que sem a participação ativa de todas as entidades ouvidas, este relatório não existiria. Este é o relatório dos vossos contributos e, por isso, a Assembleia da República está profundamente grata. Antes de começar propriamente a apresentação do relatório, eu gostava, e também como já foi referido, este foi um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades, mas se me permitisse, Sr. Presidente da Assembleia e o Sr. Presidente da Comissão, eu gostaria, no entanto, de destacar que houve um grupo mais restrito de deputados que acompanhou em permanência este trabalho, funcionou quase como que um grupo de trabalho restrito dentro no âmbito da própria subcomissão. Foi constituído pelas senhoras deputadas Ana Couto, Júlia Caré, Paula de Deus e também um pouco da senhora deputada Teresa Portugal, do grupo parlamentar do PS, e do senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do grupo parlamentar social-democrata. Também é de realçar que este trabalho também só é possível que tenha chegado a bom porto com a colaboração efetiva dos serviços da Assembleia da República, nomeadamente pelo staff que a apoiou, doutora Luísa Colasso, doutora Fátima Abrantes, e o apoio administrativo, a Regina e o João. Bom, e comecemos então num ponto prévio à caracterização, a este relatório, que é a caracterização da comunidade. Como também já foi referido, não se trata de um trabalho científico e, para fazer a caracterização, tivemos que nos recorrer da pouca informação que, de alguma forma, tem uma característica mais marcadamente oficial. Nós gostaríamos de ter caracterizado o país e, concretamente, esta comunidade que tem a ver da sua dimensão populacional e distribuição espacial, mas não é possível. Não conseguimos ter uma certificação de quantos somos. O último relatório da comunidade europeia aponta para 100 mil. O grosso dos estudos em Portugal apontam para qualquer coisa entre 40 e 60 mil. Há trabalhos divergentes assentos em metodologias análogas que uns dizem 20 e poucos mil e outros 30 mil. Portanto, esta demonstração deste enorme constrangimento relativamente a uma comunidade sobre a qual se quer trabalhar. Temos também trabalhos que apontam simetricamente maiores percentagens de concentração ao longo do país, mas foi, no entanto, com a colaboração da Associação Nacional de Municípios, poder elencar mapas fracionados que se encontram no relatório e que evidenciam não densidades absolutas, mas pelo menos câmaras que declararam que no seu município não existiam cidadãos portugueses ciganos. Relativamente à questão da escolarização, porque se trata de uma área temática, e ainda neste ponto prévio da caracterização, também gostaríamos de ter dito quantos meninos ciganos estão nas escolas, em que níveis, etc. Ao longo do relatório é referido que até há alguns anos atrás existia uma base de dados chamada Entre Culturas, que sistematicamente tratava esta informação de forma anónima, porque não identificava os meninos e tratava-se do registro que as escolas sistematicamente enviavam para esta base de dados, para o Entre Culturas, e que era tratado, e aí tinha-se uma medida mais aproximada de quantas crianças ciganas estavam, de quais os seus índices de assiduidade, abandono, taxas de repetência, sucesso educativo, etc. No entanto, por uma interpretação de inconstitucionalidade desta mesma base de dados, ela foi suspensa, apesar dos dados continuarem a ser enviados para a mesma base, eles não estão a ser tratados, portanto, não, perdeu-se esta ferramenta muito importante e muito útil, que pode ser que um dia se possa recuperar, porque os dados continuam a ser aí vertidos. De qualquer das formas, é de registar que muito recentemente, não em tempo útil de ser incorporado no relatório, a Direção Regional de Educação do Algarve enviou um conjunto de informações relativamente à população que se encontra escolarizada. E trata-se de uma informação muito importante, não só porque é um instrumento fundamental da inclusão, mas porque se sabe, dentro da não limitação precisa de dados, que 15% da população cigana tem menos que 15 anos, o que significa uma dimensão muito importante de uma população a ser trabalhada muito aproximadamente. Relativamente à situação habitacional, também de novo temos uma enorme diversidade de dados. Os dados que temos recaem sobre a população em situação de vulnerabilidade. Isto é, não se reportam à totalidade da população e os inquéritos que estão disponíveis referem que cerca de 6 mil pessoas, uns 7 mil pessoas no inquérito feito pela Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, apontava para 7 mil. No entanto, nós sabemos que este é um número de alguma parte da população cigana que terá vulnerabilidade habitacional. Não nos dá a dimensão real, se são qual o peso percentual face à totalidade da comunicação. E, finalmente, e ainda como caracterização, o instrumento mais fiável de todos que temos e mais abrangente, que são os números relativos ao rendimento social da inserção. Eu destaco ainda nesta fase prévia, porque me parece que é um instrumento muito importante a destacar aqui, de um ponto de vista estatístico e do conhecimento, porque, de acordo com a informação que nos foi fornecida pelo Instituto da Segurança Social, em fevereiro de 2009, 5.270 famílias estão abrangidas pelo rendimento social de inserção. E isto é particularmente importante porque precisa, desde logo, a proporção desta população no contexto da população global dependente do rendimento social de inserção. A comunidade cigana que depende do rendimento social de inserção em Portugal é 3,9% da totalidade da população que é abrangida pelo rendimento social de inserção. Isto é importante numa perspectiva nacional, mas também é importante porque nos permite, fazendo alguma extrapolação, termos um conhecimento mais aproximado, por aproximação, de quantos cidadãos estarão dependentes desta medida de proteção social. Se nós pensarmos em agregados familiares entre 3 e 4 pessoas, chegaremos a um número de 20 mil. O que significa que nós falamos neste relatório cerca de 20 mil pessoas e não da totalidade da comunidade cigana. Porque, que toda aquela que não está dependente, que não é sinalizada, não é vulnerável, não está em bairros degradados, não tem comportamentos marginais, não está envolvida num tráfico nem no ilícito, nós não temos dados, não conhecemos, portanto presumimos que a sua integração é plena e total na sociedade portuguesa, porque dela não há conhecimento. E tendo feito estes primeiras reflexões relativamente a estes pontos que são prévios ao relatório, passava então à apresentação do relatório. As opções que foram feitas relativamente à sistematização da informação recolhida foi de optar por arrumar por capítulos aquilo que fomos ouvindo ao longo das audições, sendo certo que se trata de síntese. É a síntese daquilo que todos os nossos interlocutores tiveram a generosidade de partilhar connosco e que nos habilitou a produzir este relatório. Os aspectos concretos, histórias mais específicas estão registadas e fazem parte também deste relatório, mas só que na sua dimensão áudio, porque seria impossível ter em papel as centenas de horas que duraram estas audições, mas para todas as entidades que tenham interesse em ter um acesso àquilo que foi dito integralmente no âmbito das audições, poderão dispor em registro áudio dessas mesmas comunicações. A organização segue, em primeiro lugar, as três áreas estratégicas, educação, habitação e trabalho, e foram incluídos mais dois capítulos. Um que são algumas questões de natureza geral e outro que são outras áreas estratégicas e são consequências naturais do que foi dito ao longo das audições. Relativamente à educação, há algumas questões de caráter geral que são consideradas como caracterizadora e que muito brevemente são os sempre citados abandonos escolares elevados, altos níveis de absentismo, baixos níveis de sucesso educativo, e depois todo um outro conjunto de fatores que justificam de alguma forma ou que explicam de alguma forma a permanência destas circunstâncias. Do ponto de vista da análise da comunidade cigana, a desconfiança, a descrença relativamente ao modelo educativo, a desvalorização do fator educativo como fator de promoção. É citado no relatório uma expressão muito interessante que foi dita, que a carta, a escola serve para tirar a carta, mas todos nós e toda a comunidade no seu todo sabe que serve para muito mais do que isso, mas só o digo aqui para significar a descrença na educação como fator de inclusão, tal como ela se apresenta. Porque, e aqui fazendo um bocadinho de articulação com aquilo que está referido no capítulo 4, que são algumas questões de natureza geral, que têm a ver com algumas características que foram identificadas nestas audições, parte desta desconfiança e descrença que as famílias ciganas têm relativamente à escola tem a ver com o conjunto de ideias que têm relativamente à comunidade não cigana. Isto é, entendem que não respeitam suficientemente aquilo que são os seus valores fundamentais, como seja o respeito pelas crianças, pelos mais velhos e pela família. E por isso há uns cuidados acrescidos que é necessário ter relativamente a esta instituição que se apresenta como educadora dos seus filhos. Por outro lado, há também um conjunto de ritmos que são diversos e que são dificultadores da integração destas crianças na escola, desde o horário prolongado em ambientes fechados, mas não só. Os horários, para além do sol posto, nenhuma criança deve estar fora de casa para além do sol posto, e o que significa necessidade de acertos nos ritmos e na organização da escola relativamente à integração destas crianças. Mas também a referência a outros fatores de dificultação da integração, como seja a incapacidade da própria escola a absorver a diferença destas crianças, como seja classificá-las insuficientemente no âmbito das necessidades educativas especiais, ou como as colocar em função dos seus comportamentos no fundo da aula. É evidente que estamos aqui a sinalizar a perspectiva de um lado, mas há outras perspectivas também que têm que ser assinaladas. A enorme diversidade dos meninos ciganos que chegam à escola com uma enorme variação de idades dificulta a sua integração. E não só. As meninas ciganas que chegam à escola, a maior parte deles não frequentou o pré-primário. Portanto, não têm o nível de competências sociais e pré-educativas para se integrar facilmente na escola. E têm uma prática de vida e estilos de vida que não são eles próprios compatíveis com o modelo educativo. O modelo educativo é um modelo de média. Portanto, o que se procura fazer através do pré-escolar é que todas as crianças acedam a estas competências medianas. O facto destas crianças não frequentarem de forma significativa o pré-escolar acresce nesta dificuldade de integração. Por outro lado, a diversidade de idades e as idades avançadas para os níveis educativos que têm a ver com a retenção provocada pelo absentismo que, por seu turno, suscita o insucesso educativo, faz que crianças de idade muito avançada coexistam com crianças de idade muito baixa. O que, para além de ser disfuncional do ponto de vista da organização do espaço escolar, promove também comportamentos de alguma forma disfuncionais em ambiente escolar, como seja, ambientes de maior ameaça física, de maior conflitualidade nos espaços que são partilhados comuns. É evidente que muitas outras questões poderiam ser aqui referenciadas relativamente a esta questão educativa. No entanto, ficou muito claro que há áreas que são fundamentais e que são de carência absoluta. Uma claramente referenciada que tem a ver com os mediadores para as famílias, mas os mediadores para a comunidade não-cigana. Os mediadores para os meninos e os mediadores para os docentes, para os professores dos meninos. Porque se trata aqui, então, de estabelecer diálogos entre duas comunidades que não têm grande capacidade de comunicar entre si e sem esta capacidade de comunicação e que encontrar as vias eficazes desta mesma comunicação, provavelmente não é possível desenvolver-se um processo educativo. É evidente que há uma questão que se destaca em toda a problemática educativa, que é a educação das crianças meninas ciganas. Se o grupo geral dos meninos ciganos abandonam precocemente a escola, por várias razões, pelo desinteresse, porque não serve, etc., pelo desajuste, pela incapacidade de comunicação, etc., no caso das meninas ciganas, acrescenta-se uma circunstância de natureza cultural de proteção definitiva por parte da comunidade das suas meninas. As meninas, ou dizendo de outra forma, as mulheres são as detentoras da cultura cigana, portanto, não podem ser pervertidas, por assim dizer, pela cultura da comunidade maior, que no entendimento desta comunidade não privilegia aquilo que são os seus valores fundamentais. E desde logo também acrescentando a questão da garantia da virgindade da criança à data de casamento, que é muito baixa. Simplesmente, esta questão da educação é uma questão que é crucial, porque sem qualquer dúvida e de forma insufismável, a educação é um instrumento privilegiado para a promoção da inclusão e para a promoção da cidadania. Estas crianças, independentemente de serem meninas ou meninos, carecem de ser educadas sob pena de reproduzirem e perpetuarem um fenómeno de exclusão que sequer a todos os títulos a prevenir. Portanto, trata-se aqui de, com a comunidade, com os pais, tentar encontrar a construção, pelo menos transitoriamente, de modelos que promovam a confiança dos pais na escola para que os seus filhos sejam educados como todas as outras crianças. E este é o objetivo de todos os pais da etnia cigana. Eu gostava aqui só de fazer um pequeno à parte, que me esqueci há pouco de dizer. Nós optámos por referir sempre comunidade cigana para uma forma global de referência a toda a população abrangida. Sendo certo que estamos a falar de universos muito diversos, e muito variada entre si. Não há uma comunidade, há uma multiplicidade de comunidades. E isso é patente, inclusive, nos modelos de solução que apresentam em matéria educativa. Turmas só para meninas, turmas só para crianças ciganas, rejeição total de turmas separadas, inclusão e disseminação na escola, escolas só para crianças, escolas só para meninas. Portanto, há uma enorme diversidade que resulta exatamente da diversidade das próprias comunidades de origem. Uma segunda área relativa à habitação, uma nota muito rápida, fazendo um primeiro ponto, de que a habitação condigna é um imperativo da dignidade humana e inultrapassável para que todos os outros se realizem. Nós sabemos que não há educação eficaz sem condições habitacionais. A maior parte destas crianças sinalizadas não têm condições de habitabilidade, ou vivem em bairros sociais em condições de grande vulnerabilidade, ou vivem em acampamentos em situações ainda de menores condições para poderem estudar e terem um mínimo de condições de higiene, de estabilidade, de bem-estar, etc., que permitam o estudo. Sabe-se, no entanto, que o problema sistematicamente enfocado no nomadismo é um problema marcadamente residual relativamente à comunidade cigana. São já muito poucos os nómadas, e relativamente a estes colocam-se problemas específicos relativamente à permanência dos seus acampamentos, no sentido de que há legislação expressa segundo a qual não poderão permanecer em qualquer território acampado por mais de 48 horas. Trata-se, por isso, aqui de pensar e de refletir como resolver e como encontrar de forma condigna a articulação deste normativo legislativo e da circunstância de existirem cidadãos portugueses que são nómadas e que, por isso mesmo, carecem de uma forma de poderem estar de acordo com o seu modo de vida, que não é ilícito nem legal nesta perspectiva do nomadismo, com garantias de algumas situações serem satisfeitas, e nesse sentido é referido no âmbito relatório algumas propostas que foram feitas. No entanto, e para além da questão do realojamento, que foi referenciado como complexa, porque se trata de concentrações muito significativas de cidadãos muito vulneráveis nos seus recursos económicos e nas suas competências sociais, em situações nem sempre as mais favoráveis, porque muitas delas estão arredados dos centros urbanos, têm dificuldade de acesso e são concentradamente alojados com outras populações igualmente vulneráveis e marginais, o que claramente propicia o desenvolvimento de culturas marginais e mais violentas, de que temos tido eco recorrentemente, não é? Portanto, não se trata aqui de dizer como fator desculpabilizante, mas sim como fator sinalizador de uma circunstância em que a concentração de populações com características débeis de um ponto de vista da capacidade da competência social propicia a prática reforçada de comportamentos marginais e mais violentos. Por outro lado, foram identificados e foram visitadas populações em acampamento, em situação perfeitamente precária e infra-humana, se assim se pode dizer. No entanto, o processo de realojamento e de recolocação da população em situações de acordo com o imperativo constitucional do acesso à habitação e da realização do direito humano da habitação condigna, não é uma simples atribuição de uma casa. É um processo muito longo e muito prolongado de trabalho de equipas técnicas com as populações que carecem de habitação própria e não têm recursos para tal. Têm que ser trabalhados no sentido das competências. E também aprendemos ao longo destas audições que há experiências nesse sentido. Eu destacarei somente uma, que é de conhecimento público, que é o caso de Coimbra, que tem um parque nómada, onde faz a chamada transição, período de transição para outra forma de habitação. Não estou aqui a querer qualificar nem com bom nem com mau, estou a querer aqui sinalizar, porque não é esse o nosso objetivo, sinalizar como metodologias que têm que ser ensaiadas no sentido de promover a a integração habitacional. Integração habitacional, volto a repetir, e é referido, e não é só para a população cigana, é para toda a população que vive em situação de vulnerabilidade, de debilidade habitacional, tem que decorrer de um trabalho de preparação, por um lado. E tem que decorrer, por outro lado, e a população tem que o querer, naturalmente. Porque só assim é que o trabalho é possível, porque não se trata só de ter uma casa, trata-se de aceitar as consequências e as regras de se aceitar uma casa. Uma casa que é partilhada com um espaço com outras pessoas, que naturalmente é diferente de nós. E isso significa a aceitação de regras do diferente para todos. Para a comunidade que é minoritária e para a comunidade que é maioritária. Mas esta é uma aprendizagem que tem que ser feita. E só assim é que poderá ser logrado, então, os grandes objetivos, que será o da disseminação desta comunidade nas malhas urbanas das cidades e, assim, se promover a real integração e combater de forma mais específica, concreta e eficaz a guetização ou a concentração de grupos de pessoas que têm propensão para comportamentos mais marginais. Relativamente à questão do trabalho, ou à área do trabalho, é evidente que relativamente ao trabalho há aqui questões que são muito concretas que têm a ver com a alteração do mercado. O mercado mudou, a globalização tem aqui um impacto muito marcante e hoje o mercado tem exigências muito significativas de um ponto de vista da integração de quem trabalha. As formas tradicionais de trabalho identificadas para a comunidade cigana, desde logo a venda, as feiras, e depois todo um outro conjunto de atividades no campo, no setor primário, são atividades que estão em perda. Estão em perda porque o setor primário está em perda, e estão em perda pela circunstância da globalização. Hoje, produtos, por exemplo, tradicionais produzidos pela comunidade, como sejam os cestos, são muito mais baratos que aqueles que vêm da Tailândia. E não é competitivo, não é? Portanto, é necessário aqui haver um trabalho que seja na recuperação de competências de integração profissional para que tenha acesso a trabalho que seja fator de autodeterminação e de independência da mesma comunidade. No entanto, e para isso é necessário dar formação. Porque, e aqui um pequeno à parte, sistematicamente referido, o facto as feiras têm de entrada em quebra, quer porque há menos feiras, quer porque há mais restrições ao funcionamento das feiras em vários municípios e há mais restrições aos horários das feiras, mas também porque há as competições dos grandes espaços comerciais, dos cartões de crédito, dos chineses, por aí fora, não é? Que são forte competição. Há uma transição de alguma parte da comunidade cigana que se vê inviabilizada de continuar a adquirir um sustento por via legal. Há uma parte significativa da população que envereda na área do comércio para o comércio do ilícito, não é? Mas é uma parte, não é a totalidade. E é importante que seja dito que é somente uma parte desta comunidade que opta por, mantendo-se na mesma área de atividade, que é comercial, trafica, não é? Trafica armas e trafica droga. E não ponho neste mesmo âmbito a contrafação, porque de outra questão se trata. Quais as possibilidades de trabalho? Porque sem trabalho não há autonomia nem há autodeterminação. E aqui coloca-se uma questão dramática. É porque a formação profissional tem requisitos prévios. E a maior parte das crianças ciganas, não falando da população adulta, não tem requisitos prévios. Portanto, não tem acessibilidade aos cursos de formação profissional acreditados. Portanto, que dão acesso depois a trabalho. Por outro lado, o rendimento social de inclusão foi uma poderosa arma de promoção da inclusão de uma parte significativa desta população, em alguns aspectos e em alguns capítulos. Contratualizou a presença dos meninos na escola e contratualizou alguma formação recorrente para os pais. Só que é um tipo de formação profissional que não tem sequência, que não garante acreditação nem garante mercado de trabalho. O que, desde logo, desmotiva e gera desconfiança nos seus destinatários. E ainda de acrescentar que o acesso ao mercado de trabalho é complexo. Ninguém dá trabalho a um cidadão cigano. Esta é uma, é um facto recorrentemente assinalado. O Centro de Emprego não identifica quantos cidadãos ciganos estarão inscritos porque não os identifica por etnia, por imperativo constitucional. Não sabemos quantos cidadãos ciganos estarão empregados, porque esses serão os tais milhares que nós não conhecemos e dos quais não temos registro. Mas daqueles que temos registro, temos esta sinalização e temos a sinalização também de alguns que quiseram testemunhar que, tendo trabalho, tendo conseguido um trabalho, quando são identificados como ciganos, são forçados a irem-se embora ou são objeto de alguma discriminação, porque sujeitos de uma suspeição de incumprimento e de irresponsabilidade no mundo do trabalho. Naturalmente, aqui falta um trabalho muito vasto e muito longo de trabalho com a comunidade mais ampla, com o mercado de trabalho, com os empregadores, e falta também, como dizia o Sr. Presidente, pensar-se em novas medidas de políticas públicas que pensem em promoção de trabalho, naquilo que tem a ver com a criação de autotrabalho. Há medidas já conhecidas, como seja o microcrédito, mas não só. Não é? Muitas outras modalidades de promoção do autotrabalho ou de microtrabalho poderão ser pensadas como pelo menos etapas transitórias para a promoção da integração e para a conquista da autonomia. Relativamente às questões de natureza geral, já tenho estado a identificar ao longo desta exposição mais sectorial algumas questões. Gostava, no entanto, de referir duas ou três que talvez me pareçam um pouco mais relevantes. Nós já falámos da necessidade da preservação sentida pela comunidade e que tal seja garantido da preservação os seus traços fundamentais que têm a ver com o respeito pela família, pelos mais velhos e pelas crianças. E será isso fundamentalmente aquilo que está na origem da maior desconfiança e da menor aceitação que a comunidade tem relativamente aos não-ciganos. É evidente que da banda dos não-ciganos, da comunidade mais ampla, há um conjunto de pressupostos radicados, com certeza muitos deles numa prática centenária de discriminação. Há estudos que claramente evidenciam e sintetizam leis que foram profundamente discriminatórias, de comportamentos que foram abusivos praticados relativamente a esta comunidade. E foram estas leis discriminatórias e os comportamentos abusivos que permitiram a sedimentação de preconceitos e o fechamento das comunidades entre si. Diria eu que desenvolveram culturas de resistência, mas de ambas as partes. A comunidade cigana fechou-se sobre si resistindo e a comunidade não cigana fecha sobre si resistindo à integração da comunidade que é minoritária. No entanto, hoje, o nosso quadro constitucional é muito claro. É igualitário, é universal, é para todos os cidadãos portugueses. Por isso, não podemos mais falar numa situação, num país, que seja marcado pelo pressuposto da discriminação, de leis discriminatórias ou de leis injustas. No entanto, o princípio da igualdade e da universalidade, ele próprio pode, quando não atentando à diversidade dos seus destinatários, pode ele próprio ser fator de discriminação. Por isso se fala, em termos da realização dos princípios constitucionais, por vezes, da necessária integração de medidas de discriminação positiva, no sentido de garantir que o direito universal se aplica universalmente a todos os cidadãos. É evidente que a marca mais significativa, para além de algumas que tenho aqui referido, é da pobreza, mas é relativamente a este grupo que está identificado. Eu acho que é muito importante repetir sistematicamente esta circunstância. Nós não estamos neste relatório a abranger a totalidade da comunidade portuguesa cigana. Não a conhecemos. Só podemos falar daqueles que estão identificados e sinalizados como pobres. E nesta sinalização, eles estão no grupo dos mais pobres. Dos mais pobres porque, como já referi, um dos instrumentos que é fundamental, que é a educação, não o adquirem. E não o adquirindo, verifica-se um acumular sistemático desta pobreza e desta assimetria face à restante população intergeracionalmente. Gostava de referir também, aqui destacar, o papel significativo das igrejas neste campo. Das igrejas, e aqui é destacar o papel da Igreja Católica, através da Pastoral dos Ciganos, que foi a primeira igreja que teve um trabalho junto desta comunidade, tendo um trabalho de natureza mais caritativa e procurando, sobretudo, promover ações de formação profissional. Recentemente surgem as novas igrejas, a Igreja de Filadélfia, que tem um trabalho particularmente significativo na tentativa de derrube de preconceitos e, sobretudo, na promoção de algumas competências favoráveis à inclusão na comunidade mais vasta, porque tem a ver com a adoção de valores comumente partilhados, como seja a rejeição do ilícito e o respeito pela comunidade mais vasta. Neste sentido, é destacar o trabalho particular que a Igreja de Filadélfia tem tido, quer no combate a tudo o que é o tráfico ilícito de armas, de droga e da contrafação, e na recuperação de muitos dos seus cidadãos que caíram na toxicodependência. Finalmente, e já a acabar, porque algumas das questões foram sendo referenciadas, é evidente, e como o Sr. Presidente da Assembleia da República referiu na sua intervenção, o facto de nós não nos conhecermos torna muito difícil a formação e a percepção de medidas de política ajustadas e eficazes. E, naturalmente, este é uma questão estratégica vital. Temos que nos conhecer. A nós todos, mais, mas temos que conhecer esta comunidade que está refém de um conjunto de preconceitos e de estereotipias que não são favoráveis à promoção, então, de políticas que sejam favoráveis à sua política de integração. A saúde é claramente uma área que é estratégica e que nós não a referimos e que aprendemos ao longo destas audições, que em Espanha, que foi feito um trabalho há muitos anos, com algumas características análogas, ao invés de ser adotado o trabalho, foi adotada a saúde. E foi-nos muito claro, ao longo das audições, perceber porquê. A saúde é, nas áreas sociais, a única que permite um indicador agregado de qualidade de vida e de estado de vida. O único indicador social que tem esta medida agregada. Porque da esperança média de vida, nós conseguimos inferir quer das capacidades habitacionais, quer das capacidades alimentares, do estado de saúde, do nível educativo, da situação habitacional, etc. E aquilo que é referido, e cito, porque vem no documento que o Instituto da Segurança Social nos faz chegar, da apreciação que tem sobre o assunto, em média, a comunidade cigana tem menos 15 anos de vida, de esperança de média de vida do que a restante população, o que é um gap inaceitável. Se nós nos quedamos sofridos perante a situação habitacional, perante o insucesso das crianças, perante as meninas ciganas que não aprendem com as outras meninas, esta perda de 15 anos de vida é qualquer coisa de insuportável de um ponto de vista da cidadania, porque não é razoável que no mesmo espaço os mesmos cidadãos não possam viver tanto tempo uns quanto os outros em igualdade de circunstâncias. E sabe-se também, de acordo com este mesmo documento que nos foi fornecido, que a mortalidade infantil destas crianças está 5 vezes acima da média europeia, o que ainda é mais dramático, sendo certo que Portugal é o segundo país com menor taxa de mortalidade infantil no contexto mundial. E por isso aqui, claramente, a saúde é estratégica na intervenção para a promoção do desenvolvimento da comunidade, mas nem articulação com os outros setores que falámos. Devo dizer também, e articulando com o rendimento social de inserção, que talvez tenha sido no campo da saúde que o rendimento social de inserção tenha sido mais eficaz com a medida social, na medida em que contratualizou e forçou as mães, sobretudo as mães, às consultas de saúde materno-infantil. E com isto acompanha as mães, garante partos mais seguros e, sobretudo, permite pensar que as crianças começam a ser objeto de programas de saúde mais preventiva, porque são vacinadas e são mais bem alimentadas e com uma higiene mais cruzada. É evidente que a saúde tem, como a educação e como a habitação, tem uma organização que não é favorável à perspectiva da organização cigana. Tem que se esperar muito tempo na consulta, os tratamentos levam muito tempo. E esta é uma aprendizagem que tem que ser feita pela comunidade cigana. Tem que se esperar nas consultas e a saúde precisa de tempo para ser tratada e para ser adotada. E aqui, de novo, o papel dos mediadores. Mediadores que façam as pontes nas competências que são necessárias para que se tenha acesso a este instrumento vital da introdução. Outra área fundamental identificada como estratégia tem a ver com o trabalho junto das mulheres. As mulheres são estratégicas, não é só na comunidade cigana, é em todas as comunidades, na promoção do desenvolvimento. Todos os trabalhos feitos nos países em desenvolvimento sabem que se quer promover, dinamizar, agilizar o desenvolvimento, tem que se atuar junto das mulheres. Quer para que ele se inicie, quer para que ele se agilize, quer para que ele seja sustentável, porque são as mulheres que educam as crianças. Portanto, mulheres informadas, mulheres capacitadas, formarão comunidades mais informadas, mais capacitadas e, por isso, com uma maior capacidade de sustentação. Aqui, o fator de trabalho junto às mulheres é vital para a promoção da integração da comunidade. Mas é igualmente fundamental a descoberta das lideranças, porque só assim é que poderemos ter a garantia da participação da comunidade cigana no esforço de desenvolvimento. O esforço, o desenvolvimento não é uma chave que se dá, assim como a casa não é uma chave que se dá, é um processo que se constrói. Em primeiro lugar, a comunidade tem que querer participar deste processo. E tem que querer participar neste processo. Não pode ser feito contra ela, nem contra a vontade dela, tem que ser com ela. E tem que encontrar os interlocutores para que assim aconteça. Interlocutores que são, naturalmente, os seus líderes, que são depois os interlocutores junto das comunidades de origem. É fundamental que sejam identificados e que sejam formados e preparados para este longo trabalho, que não é igual ao trabalho do mediador. O mediador tem um trabalho próprio, o líder tem um outro trabalho. Algumas intervenções específicas, e mesmo concluindo, que têm a ver já com a questão institucional. A questão institucional, e ao longo das audições foram colocadas múltiplas propostas, desde a proposta de um estatuto autónomo de minoria étnica, à rejeição total deste estatuto, mas à percepção clara de que era necessário, como o Sr. Presidente disse, um rosto, uma cara, uma identificação da assunção desta questão. Tem que ter um rosto, tem que ter uma identificação para que tenha então a capacidade de promover a integração de ambas as comunidades e assim delinear numa perspectiva de prazo, de um prazo que nunca será menor que uma geração, pelo menos a introdução de medidas integradas que promovam transitoriamente uma integração que se quer que venha a prazo ser plena e que, portanto, não seja depois mais necessário a adoção de medidas específicas de integração. Muito obrigada pela vossa atenção e muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro, pela apresentação que fez do relatório. Agradeci uma vez mais ao Sr. Presidente da Assembleia a honra que nos deu pela sua presença. Nós vamos agora suspender os nossos trabalhos por... Eu pedi não mais 10 minutos, visto que já estamos um pouco atrasados, para beber um café e retomaríamos por volta das 11h30. Até já, então.
Portanto, peço desculpa por este ligeiro atraso, contrário àquilo que tinha ficado combinado. Nós pensámos que seria interessante, na apresentação do relatório, na apresentação pública do relatório, fazê-lo ser objeto de comentários por especialistas nesta matéria. É uma metodologia que já adotámos noutras circunstâncias e que nos parece adequada, porque significa, assim, uma abertura de um trabalho de natureza parlamentar, política, ao pensamento e à reflexão de entidades oriundas da sociedade civil. Neste sentido, pensámos que seria também interessante reunir o contributo de uma personalidade não nacional, que nos desse a sua perspectiva com outros olhares de uma outra cultura, e naturalmente pensámos desde logo em Espanha, que é bem próxima e que, porque tem uma prática muito significativa de um ponto de vista das políticas públicas relativas à promoção da inclusão, e começaram antes de nós. E por isso pensámos, e o Sr. Dom Juan da Dios Heredia teve a generosidade de se deslocar a Portugal para participar neste comentário. Pensámos também que seria, não por analogia, porque não temos nenhum ex-deputado cigano português, mas temos um presidente da Câmara, cidadão cigano português, que poderia também dar, fazer o paralelo nesta perspectiva de comentário com uma perspectiva bem própria. E, finalmente, pedimos o comentário da comunidade científica na pessoa da senhora professora doutora Alexandra Castro, que foi um dos investigadores que não foi ouvido no âmbito da comissão. E, por não ter sido ouvido, pareceu-nos interessante, e porque tem uma vasta obra produzida sobre este assunto também, que seria interessante pedir-lhe o seu comentário. Eu devo acrescentar um pouco de despropósito, e porque se trata também de uma subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e Família, não ficaria bem que fosse uma mesa assimétrica de um ponto de vista da representação dos sexos. Por isso, necessário seria que o terceiro elemento a convidar fosse uma mulher. A doutora Alexandra Castro é socióloga e investigadora de centros de estudos territoriais do Instituto Superior de Ciências do Trabalho, como já referi. Acho que a sua especialização progressiva, que culminou num doutoramento em Antropologia Urbana, todo o seu trabalho é uma evidência da reflexão e do estudo que tem feito sobre a comunidade cigana. Eu não iria dizer muito mais, só agradecendo-lhe antecipadamente a sua disponibilidade e passava-lhe de imediato a palavra.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura, Sr. Deputado José de Matos Correia, Excelentíssima Sra. Presidente da Subcomissão de Igualdade de Oportunidades e Família, Sra. Deputada Maria do Rosário Carneiro, Excelentíssimos Senhores e Excelentíssimas Senhoras, antes de mais, gostaria de agradecer o convite que me foi endereçado para comentar o relatório produzido. A riqueza das discussões que tiveram lugar no âmbito das audições realizadas testemunham a gravidade das situações de exclusão social que a população cigana enfrenta e a urgência das instâncias públicas a todos os níveis enfrentarem esta situação, já que se tratam de direitos fundamentais que não estão a ser garantidos. Centrando-me nos pontos mais positivos deste relatório, interessa destacar a preocupação da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura sobre uma questão central de cidadania em Portugal. Por outro lado, a consulta a um conjunto alargado e diversificado de entidades e individualidades, incluindo elementos da população cigana, com diferentes perfis, idades, qualificações académicas e experiências profissionais, permitiram a sistematização de um conhecimento acumulado ao longo das últimas décadas. Por outro lado, este relatório mostra também um olhar atento e relativamente exaustivo às maiores áreas de integração social, não tendo havido uma seleção sobre os temas e as questões relevantes a enfrentar politicamente. O relatório rompe também com uma visão que tende a acentuar o caráter homogéneo da população cigana, enfatizando a diversidade interna ao grupo. O relatório vem assim também promover o debate e a visibilidade pública em torno dos problemas de discriminação e de exclusão social que esta população enfrenta, habilitando os decisores políticos com alguns elementos à formulação de iniciativas legislativas e políticas. E digo com alguns elementos porque me pareceu fundamental alguns aspectos a aprofundar. A falta de contextualização do relatório levanta algumas questões, ficando aspectos que me parecem centrais nos processos de integração da população por esclarecer. Esta falta de contextualização sucede a dois níveis, na forma e nos conteúdos conseguidos. Eu ponho aqui um parênteses, porque isto, no fundo, é, de facto, um olhar académico sobre um trabalho que não pretende ser académico e, por isso, é um desafio, mas também não quero que leve a mal. Acho que, no fundo, é realmente preciso contextualizar algumas das afirmações que estão aqui a ser feitas. Ou seja, ao nível da forma que o relatório assumiu, esta falta de contextualização traduziu-se pela opção por não se identificarem os autores das afirmações e das propostas apresentadas, nem se identificarem as situações que conduziram a estas afirmações e propostas. Assim, acaba por não se conseguir perceber se se trata de um conhecimento sustentado cientificamente ou se é um conhecimento a senso comum. Qual é a perspectiva dos próprios ciganos sobre os fatores que facilitam ou bloqueiam os processos de integração? Qual será o grau de adesão dos próprios ciganos a algumas das soluções que são apresentadas?
Aconteceu qualquer coisa? Quer que eu continue? E que desligou mesmo.
Foi.
Quer que eu continue?
Ao nível do. Vou continuar e porque também consigo ir lendo o que tenho aqui dos slides. Ao nível dos conteúdos, as afirmações de diferentes intervenientes acabam por parecer, muitas vezes, generalizações de conhecimentos parcelares. Ou seja, não se conhecendo os contextos sociais e institucionais onde decorrem os entraves à integração, acaba por se atribuir a algumas famílias ciganas a responsabilidade da sua falta de integração e de contribuir para os reforços dos estereótipos. Qual será a legitimidade destas afirmações quando não se conhecem os contextos onde ocorrem estas situações? Por que razão não foi possível também identificar, de forma mais sistemática, as competências, habilidades e potencialidades da população cigana? O fraco aprofundamento do contexto social e institucional, onde as experiências de intervenção foram bem-sucedidas, deixa a dúvida sobre o que mais pesou nos percursos de integração. Terá sido uma interação positiva com o contexto social e institucional? E dando um exemplo, como é possível, por exemplo, afirmar que o PER se apresentou com uma boa política de integração? Será que foi pela mera atribuição de uma habitação, rompendo com as condições habitacionais precárias anteriores? Assim, contextualizar significa, sobretudo, ter em consideração quatro aspectos que parecem centrais para sustentar qualquer medida ou projeto a ser implementado. É, assim, necessário proceder, como já foi aqui várias vezes referido e como o relatório também enfatiza, proceder, portanto, a um levantamento rigoroso e exaustivo das necessidades sociais e económicas da população cigana. É também preciso, ou seja, contextualizar, é também proceder a uma avaliação de impactos e sistematização das ações já desenvolvidas junto da população cigana, identificando-se os fatores de sucesso e insucesso. Isto é, a implementação de medidas com impacto positivo na inclusão dos ciganos só pode ser feita se baseada numa análise de boas práticas nacionais ou de outros países, mas também numa análise das relações que levaram ao fracasso de algumas iniciativas. Contextualizar é também uma análise da aplicabilidade de boas práticas a diferentes contextos, ou seja, não se pode pensar que existem receitas iguais para contextos sociais diferentes. Transferir modelos de intervenção para determinados contextos implica um conhecimento aprofundado dos territórios onde se pretende intervir. E contextualizar é, por fim, uma reflexão em torno das modalidades de governança para se obter ou construir consensos para a ação. Muitas vezes constata-se que a não intervenção em determinados territórios para enfrentar os problemas de exclusão que a população cigana enfrenta se prende com os receios dos custos políticos que acarretam as iniciativas dirigidas às populações ciganas junto das populações locais. Parece ser, assim, fundamental assumir que a intervenção só é possível se admitirmos que as formas de governança dependem dos contextos. Não basta que a Comissão Europeia ou alguma estrutura de âmbito nacional imponha que é preciso intervir para combater os fenómenos de exclusão desta população. É preciso compreender os fatores que bloqueiam as várias iniciativas e desenvolver mecanismos de capacitação dos decisores que permitam a construção de consenso entre as diferentes forças políticas de âmbito nacional e local e as comunidades locais. Continuamos sem imagens. Tenho tanto trabalho para preparar o PowerPoint. Estes quatro pontos de contextualização de qualquer intervenção podem ser ilustrados através de alguns casos de sucesso na área da habitação, que é a área onde estou mais habilitada para falar. Parece ser um ponto assente que os efeitos mais positivos da atribuição de uma habitação sem uma intervenção nas outras dimensões fundamentais da integração incidem essencialmente em famílias que já se encontravam num processo de mobilidade social ascendente. Em famílias mais vulneráveis, e tendo em conta algumas experiências nacionais e de outros países europeus, como por exemplo Coimbra, Avilés, em Espanha, Vila Saluz, em Bolonha, ou Ambros, na Eslovénia, ou seja, há vastos casos de boas práticas a este nível, e os impactos nos processos de integração parecem estar a ser mais positivos quando envolvem a maioria dos fatores que eu tinha aqui apresentados e que não posso elencá-los todos, porque senão estava aqui muito mais tempo do que me foi permitido falar. E assim constatamos que, perante iniciativas que revelam controvérsia a nível local, interessa reunir o consenso de todas as forças políticas no sentido de assegurar o impacto e a sustentabilidade do projeto ao longo do tempo e para além dos mandatos políticos. É preciso também uma partilha de custos entre entidades locais, de acordo com o seu envolvimento, e canalizar instrumentos financeiros extraordinários ou inscritos nos instrumentos já existentes de âmbito nacional. Na constituição da parceria, interessa garantir que todos os atores relevantes estão representados e existe uma cooperação genuína para que o grupo consiga implementar as atividades. E dado que os problemas de exclusão atravessam diferentes áreas da vida, as respostas têm de ser multidimensionais, integradas e sistémicas e ter sempre em consideração a participação e manifestação de necessidades da população a quem se dirige a intervenção. Para que tudo isto seja possível, é necessário que todos os atores envolvidos desenvolvam as suas competências profissionais e se promova uma monitorização e avaliação adequada. O perigo de se apontarem soluções sem a devida contextualização surge, por exemplo, ao nível da habitação, quando se propõe, a dada altura no relatório, a criação de uma rede de parques nómadas como uma solução inclusiva para famílias que, pela sua atividade profissional, ainda mantêm um modo de vida itinerante. Embora se reconheça no relatório que se trata de um projeto ambicioso, não se questiona a sua transferibilidade para Portugal em função de uma análise rigorosa de necessidades. Sabe-se que, em alguns países europeus, esta solução começou por ser uma medida de discriminação positiva, mas acabou por se assumir como uma resposta provisória, ou seja, definitiva, aos problemas de habitação dos mal alojados. Há, sim, uma série de fatores que implicam uma reflexão aprofundada para a criação destas estruturas, nomeadamente ao nível das modalidades de criação das áreas, nas condições de acesso e de ocupação que se impõem nestas áreas e as formas de gestão e de recursos no interior destas áreas. Portanto, isto é uma temática vasta e merecia aqui muitos minutos para discutirmos esta questão. Assim, e como o relatório bem enfatiza ao longo das suas páginas, a intervenção para promover a inclusão faz-se no terreno, junto às populações e com as populações. Mas para o efeito, é necessário uma demarche prévia de conhecimento aprofundado e o reconhecimento das famílias e grupos nesses territórios, identificando-se as capacidades presentes. Ao nível dos contextos territoriais, é preciso identificar as oportunidades de agir, mas também a necessidade de uma vontade política forte. A tomada de decisão para a intervenção deve estar devidamente fundamentada em função do diagnóstico realizado, sendo bastante claros os motivos da intervenção, quer para a população-alvo, quer para as restantes residentes, tendo em conta as especificidades de cada contexto. É também preciso ter capacidade de compreender os desafios de uma oferta diversificada em termos de inserção de longo prazo. Ao nível dos instrumentos de regulação e financiamento, importa reverter as necessidades identificadas localmente em soluções inscritas nos instrumentos financeiros e nas medidas de política que permitam o estabelecimento de planos estratégicos e de ação. Mas para percebermos o contexto para a não existência de um quadro de referência política sobre esta matéria, é preciso fazer uma breve contextualização. Já agora esperamos só. Só um bocadinho que se interferia. Peço desculpa. Para percebermos, e retomando aquilo que eu estava a dizer, para percebermos o contexto para a não existência de um quadro de referência político sobre esta matéria, é preciso fazermos uma retrospectiva daquilo que têm sido as orientações europeias e internacionais sobre a população cigana e a forma como estas orientações têm sido acatadas em Portugal. Assim, no âmbito da presidência portuguesa, o Conselho Europeu, consciente da situação muito específica com que se encontram confrontados os cigantes em toda a União, convida os Estados-membros e a União a recorrerem a todos os meios para melhorarem a sua situação, a analisar as políticas e instrumentos em vigor e a apresentar um relatório ao Conselho sobre os progressos alcançados até ao final de junho de 2008. Em julho de 2008, o relatório é divulgado e conclui-se que existe um sólido quadro de instrumentos legislativos, financeiros e de coordenação política, ainda que com um déficit de aplicação nos Estados-membros, sendo necessário reforçar o uso dos fundos estruturais em articulação com outros processos, nomeadamente com a década para a inclusão dos ciganos e com os planos nacionais de ação para a inclusão. Em fevereiro de 2009, ou seja, no mês passado, a Comissão Europeia apresenta a proposta de relatório conjunto sobre proteção social e inclusão social. E aí refere que é necessário um trabalho continuado para dar resposta às múltiplas desvantagens com que se confrontam as populações ciganas e à sua vulnerabilidade à exclusão social. A maioria dos países carece ainda de um quadro político global, também devido à indisponibilidade de dados e de uma base de conhecimento insuficiente. Perante estas constatações e recomendações, e uma vez que o relatório avança com algumas propostas em termos de organização institucional, deveremos questionar se será necessário criar mais estruturas que permitam estabelecer as condições para uma efetiva implementação de medidas. Antes de avançar com propostas, convém perceber o contexto que tem impedido uma ação efetiva e concertada para assegurar que os recursos existentes são usados para ter o máximo de impactos positivos. Ou seja, antes de avançar para a criação de novas estruturas institucionais capazes de enfrentar os problemas de exclusão, temos de identificar as barreiras que têm sido criadas para a não adoção de uma estratégia nacional. Estaremos ainda numa abordagem do tipo laissez-faire ou ao nível de uma coordenação eficaz de esforços a diferentes níveis de ação política. No nível da iniciativa internacional, surge a década para a inclusão dos ciganos, que é um compromisso político de vários governos europeus para promover a inclusão social dos ciganos, sobretudo nos domínios da educação, emprego, saúde e habitação. 12 países já aderiram a esta iniciativa, Espanha acaba de aderir recentemente e Portugal já terá respondido ao convite que lhe foi endereçado. Relativamente ao processo europeu de inclusão social, já assistimos em Portugal a 4 planos nacionais de ação para a inclusão social. Porquê que não se definiram medidas em alguns destes planos e porquê que, quando se definiram, elas são escassas e muito pontuais? Porquê que não se seguem as orientações da Comissão Europeia na utilização dos fundos estruturais em projetos destinados às populações ciganas? Os Estados-membros têm uma autonomia relativa no desenho dos programas operacionais financiados pelos fundos estruturais, nomeadamente pelo Fundo Social Europeu e pelo FEDER. São estes os instrumentos financeiros existentes para promover a inclusão social dos grupos sociais mais vulneráveis. No entanto, nos programas operacionais regionais e no POPH não há nenhuma linha de intervenção específica que vise a população cigana. Será que ainda podem surgir instrumentos financeiros específicos para além dos fundos estruturais? Será que estamos a ser representados na Rede Europeia de Cooperação para a Inclusão Social da Comunidade Cigana, que visa precisamente promover o uso dos fundos estruturais junto à população? Alguns elementos desta rede deslocaram-se recentemente à Espanha para conhecer o programa Aceder. E o programa Aceder, financiado pelo Fundo Social Europeu, visou promover o acesso a um emprego de qualidade e já possibilitou a assinatura de 40 mil postos de trabalho. Por outro lado, em Portugal assistimos desde a década de 90 à criação de múltiplos organismos sob tutela ministerial. Qual é a centralidade da população cigana nestes organismos? Porque não se criam as condições necessárias para que uma estrutura como o Gabinete de Apoio às Comunidades Ciganas consiga apresentar mais resultados? Por que razão os resultados de grupos de trabalho não têm eco do ponto de vista político? O que é que justifica um desfazamento tão grande de meios para a atuação com a população imigrante e para a atuação com a população cigana? Por fim, assistimos também a uma fraca articulação entre o nível central e o nível local. Ou seja, como é que podemos traduzir as necessidades sentidas localmente em instrumentos de regulação e financiamento? Qual é o papel das redes sociais, criadas no âmbito do programa Rede Social, ou das plataformas supraconselhias, nesta passagem do nível local para o nível nacional? E como combater, por fim, práticas sociais marcadas pelo anticiganismo que impedem a eficácia de políticas sociais públicas de cariz universalista relativamente avançadas? A situação não nos pode baralhar. Há muitos caminhos possíveis. Mas é preciso combater os obstáculos que se encontram nos caminhos onde nos situamos. Não é demais relembrar que a pobreza e a exclusão social são o resultado de uma relação social entre um sistema de oportunidades e um sistema de competências e capacidades. E para isso, temos de abrir portas. Muito obrigada e desculpem.
Muito obrigada, Sra. Doutora, pelo seu comentário, que não foi só do relatório, foi mais também um conjunto de reflexões, mas deixaremos depois para o debate qualquer questão que se possa colocar. Eu passava desde já a palavra ao Dr. Carlos Miguel, Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, que nos enviou aqui um currículo muito curtinho, por isso acho que também não é preciso estar a fazer, não é o existente, é a sua enorme humildade, mas acho que mais do que estar a fazer aqui uma apresentação curricular, o Dr. Carlos Miguel é Presidente da Câmara de Torres Vedras, tem uma obra própria como autarca. Eu gostava só de finalizar aqui de forma muito agradecida o facto do Sr. Presidente ter alterado a sua agenda para o dia de hoje, para poder estar aqui. O Sr. Presidente tinha hoje a Assembleia Municipal,
Câmara
Municipal, e tem. E fez-nos o favor, que estamos muito gratos, de ter adiado para a parte da tarde para poder participar na apresentação pública deste relatório. Agradecemos-lhe sinceramente. Sr. Presidente, dava desde já a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Ética, Sociedade e Cultura, Sra. Presidente da Subcomissão para a Igualdade de Oportunidades e Família, Srs. Deputados presentes, ilustres companheiros de mesa, Dr. Alexandre Castro e meu querido amigo Dom Juan Deus Herédia, minhas senhoras e meus senhores, é um prazer estar aqui convosco e desde já vos digo que valeu a pena aqui estar, nem que seja para perceber o quanto o Governo se sente apertado cada vez que vem ao Parlamento. Efetivamente, a exiguidade do lugar e a falta de espaço é algo que o Governo reclama o suficiente, que efetivamente, se os senhores não o apertarem daqui, eles já aqui por si só sentem-se verdadeiramente apertados. Mas, Sr. Presidente, Sra. Presidente, para já quero agradecer o convite por aqui estar, como é óbvio, mas também transmitir o meu constrangimento pelo facto de, estando aqui, ver à minha frente uma plateia de pessoas que, por aquilo que fazem e por aquilo que sabem, é gente muito mais habilitada e muito mais preparada para estar aqui a comentar este relatório do que eu. Coube-me a mim o destino ter esta honra e, por isso, vou dar o meu melhor, sendo certo que ficarei sempre aquém das expectativas e não será mais do que a opinião de um observador atento e, se calhar, um observador especial. Permita-me comentar este relatório, ou classificar este relatório, como um relatório muito, muito importante. Não importante, na minha ótica, pelo estudo ou pela orientação científica que o mesmo contém, não importante pelas soluções ou receitas que vem enunciar, mas importante pelo aquilo que revela, pela realidade diversa que descreve, e pela abertura que demonstra em conceitos e até em preconceitos. E pela importância que ele tem na minha ótica, permitam-me que a minha intervenção se baseie essencialmente pelo sublinhado ou pelo sublinhar de algumas passagens do próprio relatório. É um relatório, como disse, que transmite, que transparece uma realidade. E que transmite e transparece uma realidade que é uma realidade não estudada em termos globais, é uma realidade que tem estudos pontuais e muito pontuados aqui ou lá numa realidade geográfica muito precisa. Não existe um estudo, digamos, universal para o todo o nosso território e logo também não existe uma realidade compreendida por todos nós, sejam eles ciganos ou não ciganos. E esta falta de dados é algo que é patente logo nas primeiras conclusões do relatório, a folhas 12, quando caracteriza a comunidade portuguesa cigana, diz a exiguidade da informação disponível, a dispersão dos vários registros, a multiplicidade de metodologias de recolha de dados, a ausência de informação em domínios essenciais da respectiva caracterização, são alguns dos fatores que evidenciam a dificuldade em percepcionar de forma clara e sistemática esta comunidade. E isso traduz-se logo em algo que nós sempre se fala, que é quanto somos. E as coisas são tão diversas e tão dispersas como realidades ou aparentes realidades que elevam o número de ciganos em Portugal entre 50 a 100 mil, para outros falar em 60 mil, há alguns em 21.831, outros em cerca de 34 mil, e efetivamente nesta pequena grande coisa, nem aqui nós conseguimos ter uma realidade ou ter uma aproximação, digamos, da realidade. A Comissão adotou por chegar, adotou um número que não chegou ao número, que é um número que faz quase que a bissetriz destes números e apontamos para 40 mil, ou seja, os ciganos, nós, em Portugal, somos menos que aqueles que tiveram a assistir ao Benfica Guimarães no sábado passado. Mas também somos um problema muito menor para a sociedade, porque com muito menos expressão a nível da comunicação social que a própria derrota do Benfica com o Guimarães por 1-0. E por isso, esta é a nossa realidade e é uma realidade para o bem e para o mal em tudo. Para um observador atento, nomeadamente um observador externo, se calhar para o meu amigo Juan Deus Herédia, era capaz de dizer que este não saber quantos são somos, é um sinal muito positivo, porque seria, digamos, o avalizar de uma excelente integração da comunidade cigana no tecido social português e daí a dificuldade em saber quantos somos, dada a integração que existia. Infelizmente, essa integração existe em parte, mas é a parte menor. A parte maior é uma parte perfeitamente identificada, perfeitamente identificável, e por isso facilmente se consegue saber quantos somos, nem que seja pela curiosidade, ou primeiro, mas depois para encontrarmos terapias não universais, como a doutora disse, e acho que é uma conclusão que unanimemente chegaremos, mas para pontualmente, comunidade a comunidade, território a território, integração a integração, sabermos efetivamente quais são as medidas a adotar para este ou aquela tecido. Efetivamente, os ciganos em Portugal aqui habitam há mais de 500 anos, há mais de 500 anos se escreve, há mais de 500 anos se legisla, mas há mais de 500 anos que se fala e se escreve sem saber, em concreto, muito bem de quem se fala e para quem se fala e como se age. Esta é uma percepção, este é um problema social, e é um problema social quando nós, cada vez mais, todos queremos, de forma unânime, de certeza absoluta, uma sociedade inclusiva. E para esta sociedade inclusiva, todos nós damos individualmente o nosso contributo, todos nós temos a nossa opinião, mas efetivamente, em termos de trabalho feito, ele é muito pouco. Não se pode dizer que não exista trabalho, mas a própria Comissão, digamos que, de alguma forma, chega a essa conclusão, quando, por exemplo, a página 45 diz: as mudanças são de longo prazo, querem intervenção prolongada, planeamento a prazo. Contudo, a maior parte dos projetos conhecidos, na sua generalidade, bons projetos, tiveram duração curta. O tempo dos financiamentos ou dos impulsos não foram retomados, e o seu impacto, se houve tempo para se verificar, diluiu-se rapidamente. Efetivamente, esta é a realidade, ou seja, temos gente, e temos muito boa gente no terreno, a fazer muito bom trabalho, mas sempre trabalho pontual, trabalho localizado, sem ser coordenado e sem que tenhamos alguém, uma entidade, que possa, no mínimo, estabelecer o trabalho em rede entre todos os agentes que estão, digamos, no terreno. E daqui parto para aquela realidade que eu acho que é central e que o estudo, abordando todas as outras e abordando muito bem, também na minha ótica, é aquela que dará mais importância. E referimos à educação, refirmo à escola. Sempre acreditei, há 20 anos que ando a pregar, digamos, sobre isso, que efetivamente é através da escola que nós, de forma mais fácil e mais sustentável, podemos chegar à inclusão social. Ou seja, para mim, a educação, a escola, é o grande veículo da inclusão social. Mas para isso, temos que ter um autocarro de inclusão que seja um autocarro bem conduzido. Tenha gente experiente, experimentada e que saiba bem conduzir este autocarro. E, sendo gente experiente e experimentada, tem que encontrar autoestradas de inclusão. Nós, efetivamente, conhecemos becos, conhecemos vielas, ruas sem saída, em que alguns carrinhos de duas, três pessoas andam e viajam e fazem um excelente trabalho. Mas tem que se dar um passo maior, tem que se passar para outras vias, para planos que, sendo nacionais, respeitem as caracterizações individualizadas de cada um, mas que haja, efetivamente, esta política nacional, de forma a que haja outros objetivos. E a Comissão o diz, e quando eu cito, é uma forma de não só respeitar, mas de homenagear este relatório, que na minha ótica é importantíssimo. E a Folhas 23, quando se refere à educação, a Comissão chega às seguintes conclusões. A educação é um instrumento fundamental de desenvolvimento pessoal e social e é determinante para que as pessoas possam alcançar formas de vida autónomas. Sem escolarização, ficarão sempre em situação de desvantagem, sem possibilidade de escolha, dependentes. Por outro lado, é também através da educação que se adquirem as competências sociais e comportamentais indispensáveis à integração na sociedade e fatores de robustez e coesão social. Permitam-me que acrescente da minha palavra que também é através da educação que chegamos a uma participação cívica coerente e que também se chegará a uma intervenção política necessária. Mas continua a Comissão. É sabido que a escola é um fator de integração social na medida em que envolve a criança e toda a família. E, por isso, o ensino obrigatório é um instrumento privilegiado. A educação é um elemento inultrapassável para o empoderamento dos ciganos, contudo, a percepção da importância da escola, da frequência escolar, da aquisição de qualificações académicas e profissionais pela comunidade cigana é diversa e contraditória. Mais à frente, a folhas 29, a Comissão também chega à conclusão que a escola é central. As crianças deverão entrar na escola o mais cedo possível, quer para adquirirem as necessárias competências sociais fundamentais para a aprendizagem, quer para que lhe seja compensada alguma das fragilidades materiais das suas famílias. A escola, para além do espaço de aprendizagem, deve fornecer às crianças comida, roupa, proporcionar as condições de higiene, que são condições essenciais de bem-estar e de integração, e simultaneamente podem funcionar como aprendizagens para a integração em habitação. O alargamento de redes de creches junto da comunidade cigana funcionaria como um instrumento estratégico importante. É necessário que a formação inicial de professores contemple as questões da interculturalidade. Efetivamente, esta é uma situação que há muito se fala, que alguma coisa tem que ser feita, mas é necessário, diria obrigatório, criar uma política nacional que leve a que se criem verdadeiros mecanismos de escolarização e de inclusão. Ou seja, eu diria que é necessário pôr a educação a rimar com inclusão. A multiplicidade de caminhos existe, cada caso é um caso, nas mesmas comunidades existem dois e três casos, uns com mais e com outros, e outros com menos sucesso, mas uma coisa é certa, sem se experimentar é impossível acertar o passo. É determinante que sejam criados laboratórios sociais que experimente, que corrija, que ajuste, que aplique, que dê um passo atrás, que dê dois à frente e que divulgue. É determinante que se juntem os muitos e bons exemplos que existem, os muitos e bons técnicos que estão no terreno, que os ponham a trabalhar em rede e que se crie uma entidade que possa orientar toda esta situação. A escola é um instrumento aglutinador, social, que não podemos, digamos, desperdiçar. É através da escola que se consegue partilhar conhecimentos e que se consegue criar complicidades entre pessoas de carne e osso e todas elas muito mais iguais que aquilo que aparentemente poderão parecer. É através da escola que atingimos o conhecimento e também é através da escola que se consegue a envolvência social e que se consegue o trabalho em equipe. Volto à folha 45 do relatório, quando se diz o trabalho a desenvolver com os ciganos tem que assentar numa base de confiança. Só possível se houver envolvimento dos destinatários, que é obrigatório. A intervenção estratégica só é possível com o apoio articulado das câmaras municipais e dos ministérios setoriais, e repito, e dos ministérios setoriais envolvidos nas respectivas áreas, assim como de empresas, instituições privadas, entre outras, de forma a articular as múltiplas atividades e as diversas iniciativas. Esta é uma conclusão, digamos, óbvia, mas com certeza difícil de aplicar, digamos, no terreno. Todos nós sabemos que o problema não é só do tecido social que envolve a comunidade cigana. O problema também é da própria comunidade cigana e da sua, digamos, do seu fecho às interferências e às solicitações e às ofertas que existem. E esse, digamos, é um trabalho difícil, possivelmente mais difícil que todo o outro, que é necessário investir nele. E a Comissão também assim o entende, quando a folhas 41 nos diz, e diz muito bem na minha ótica, a comunidade cigana desenvolveu uma cultura de resistência, fechou-se sobre si própria, medo de agressões ancestrais, auto-excluiu-se. A relação entre as duas comunidades é de desconfiança mútua. Em Portugal, convive-se com esta minoria, adotando medidas particulares e diferentes, sem que a questão cigana seja enfrentada abertamente sem uma estratégia nacional que facilitaria medidas a nível social, de empregabilidade, etc. Esta, efetivamente, é uma realidade e é uma realidade ultrapassável. Mas ultrapassável através de pontos. Que pontos? Esse mecanismo das pontes é um mecanismo que existe e quando se fala em pontos temos que falar necessariamente dos mediadores e do papel que os mediadores podem ter. Falamos do papel dos mediadores há 20 anos desta parte, há 20 anos desta parte que se forma uns tantos, há 20 anos desta parte que os tantos que se formam poucos têm oportunidade de exercitarem no terreno aquilo que é a sua aprendizagem e, efetivamente, aqueles que são os engenheiros das pontes necessárias a estabelecer acabam por ser engenheiros, digamos, sem trabalho. É de uma forma contínua, com um trabalho de mediação persistente, um trabalho de mediação também integrado e trabalhando em rede, que nós conseguiremos, efetivamente, fazer as pontes entre a comunidade e o tecido social envolvente. A folhas 48 do relatório é dito: é necessário um Programa Nacional de Mediação que englobe áreas como a educação, a saúde, a habitação, as relações com a Administração Central, que clarifique a sua formação e enquadre a sua atuação. Esta, digamos, é algo que é necessário fazer e há gente predisposta, digamos, para o fazer e isso é determinante, é uma questão de os integrar, de os pôr, digamos, a trabalhar em rede. Quero concluir, digamos, com o mesmo tópico do meu início, ou seja, invocando a grandeza deste relatório. E a grandeza deste relatório por dois fatores que são determinantes e que são únicos naquilo que o encerra. Como eu disse, não é propriamente pelo seu conteúdo, mas é um relatório que foi feito na Assembleia da República. E é um relatório que é feito por deputados da Assembleia da República. E isso faz toda a diferença se nós sabermos, e estamos na casa própria para o fazer, trouxe aqui uma constituiçãozinha, ainda fui ao escritório fiscal, deve estar desatualizada, mas para o que é, serve perfeitamente, porque pegando na Constituição, vemos no seu artigo 47, a Assembleia da República é a Assembleia representativa de todos os cidadãos portugueses. E no artigo 161, a linha C, quando se diz compete à Assembleia da República, nomeadamente na sua alínea C, fazer leis sobre todas as matérias. E isto, efetivamente, estamos na casa em que se pode e se deve legislar. Por isso, senhores deputados, não podem mais ser atores passivos desta realidade. Têm, a partir de hoje, conhecimento real, credível e oficial. Este relatório mal ficará a todos nós portugueses, ciganos e não ciganos, se o seu destino for os distintos arquivos da Assembleia da República. Há que, com base nele, inspirar-se legislação que abra caminhos de integração. Cabem aos partidos a resposta. Sejam eles oposição, sejam eles governo. Todos eles têm o seu papel. Mas é aqui que se tem que começar a dar estes passos para que consigamos construir uma sociedade inclusa. Não são passos pelos ciganos. Os ciganos estão cá há 500 anos e eles vão resistindo e vão vivendo, melhor ou pior, vão sobrevivendo. São passos determinantes por Portugal. Por um Portugal inclusivo que todos queremos, onde cada um de nós possa encontrar o seu papel em igualdade com os demais, onde ser cigano é ser diferente entre iguais. Permitam-me terminar esta minha intervenção com uma citação do meu amigo e companheiro de mesa, Dom Juan de Deus Heredia. Tivemos juntos, não sei, há 10, 12 anos, aqui em Lisboa, quando ele fez aqui uma inclusão, no sentido de se criar um dicionário de Romanon. E nessa altura, numa conversa informal, ele vai-me perdoar em confidência, quando um dos ciganos presentes perguntava o que é ser cigano, ele disse, e desde já digo que concordo piamente com aquilo que ele disse, embora seja muito polémico, ele disse: cigano é aquele que quer ser cigano. E o meu voto é que todos queiramos ser um pouco de ciganos para sermos todos mais iguais. são os meus avós. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Doutor, pela sua intervenção, pelo seu contributo e pelo seu comentário, concretamente. Eu passava de seguida a palavra a Dom Juan de Dios Ramírez Heredia, que nos honra também com a sua presença. É licenciado em Direito, em Ciências da Informação, é mestre em Ensino Geral, enfim, tem um longuíssimo currículo, do qual destacaria, se me permitir abreviar, foi deputado do Parlamento Espanhol, de 77-86, foi membro da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa nesse contexto e foi também deputado do Parlamento Europeu, é doutor honoris causa pela Universidade de Cádiz e poderia continuar citando mais passagens do seu currículo. No entanto, o que é importante daqui reter é que Dom Juan de Dios Heredia é uma pessoa com um vasto conhecimento próprio, não só na matéria, e que se nos afigurou de todo o interesse ouvi-lo para comentar o nosso relatório. Então, vá.
Queridos amigos, dejaré unos segundos para que se instalen ustedes el traductor, si es que lo necesitan, aunque yo haré un esfuerzo especial en hablar despacio, intentando vocalizar lo mejor posible para facilitar la mejor comprensión, no solo de mis admiradas amigas las intérpretes, sino también los presentes que quieran hacer el esfuerzo de oírme directamente en español. Señor presidente de la Comisión, señora vicepresidente, querida relatora, compañeros de la mesa y especialmente a mi amigo Carlos, con el que me unen tantos sentimientos de familia, de amistad y de esfuerzo conjunto en la lucha por la defensa de los intereses de nuestro pueblo. Después de el esbozo de currículum que nuestra relatora ha querido hacer de mi persona, déjenme que yo les diga una abreviación de ese currículum que para mí encierra el título más importante. Les está hablando un gitano. Soy simplemente eso. Un gitano. Un gitano español, andaluz, para más referencia de la provincia de Cádiz, nacido en un precioso pueblecito marinero de este Atlántico común a todos nosotros que se llama Puerto Real. Nadie me tuvo que enseñar nunca lo que es el frío, lo que es el hambre, lo que es la marginación. No lo he tenido que aprender en ningún libro, ni me he tenido que sumergir en el estudio de grandes tratados de sociología para entender lo que es vivir en la marginación, en la pobreza, en el abandono y muchas veces incluso en la persecución. Toda mi vida ha transcurrido en el seno de una familia gitana, inculta y analfabeta. Nadie en mi familia sabía leer ni escribir, pero tenían el orgullo de ser gitanos. Y este es el primer punto en el que me quiero parar en mis consideraciones de hoy por la mañana. Me va a perdonar la relatora que no haga un análisis del informe que todos tenéis en las carpetas, porque difícilmente voy a hacerlo mejor que Carlos, que ha ido analizando página por página y concepto por concepto lo más importante que se destaca en este informe. Yo suscribo plenamente las palabras de Carlos y creo que una vez hecho por él este análisis, yo debo complementar sus palabras con otras consideraciones que son conexas con el informe, pero que pueden ayudar desde un punto de vista más global a entender la materia de la que nos estamos ocupando. Sé que en el auditorio hay gitanos y gitanas, a muchos de los cuales conozco y quiero desde hace ya muchos años. También sé que hay diputados y diputadas que han intervenido en la elaboración del informe. Hay científicos y hay trabajadores sociales preocupados por nuestra realidad. Ojalá que en los escasos minutos de que dispongo sepa encontrar la palabra precisa, el mensaje concreto que deseo transmitirles en la mañana de hoy. Y el primero va unido a mi propia presentación que yo mismo acabo de realizar. Miren, los gitanos somos gitanos y estamos orgullosos de ser gitanos. Somos gitanos y queremos seguir siendo gitanos. No queremos ser otra cosa. Queremos ser ciudadanos de primera. Y para ello tenemos que tener afecto y aprecio a nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, todo aquello que nos personaliza como pueblo, que hace de nosotros una unidad singular en medio de la pluralidad de la gran sociedad. Y esto que muchos gitanos, tristemente, la inmensa mayoría de los gitanos, no lo sabrían expresar con la precisión con que yo lo estoy haciendo, es verdad, responde en su vida de cada día a la verdad de lo que yo estoy afirmando. Somos gitanos y queremos seguir siendo gitanos. No debemos olvidar esta primera aseveración para que sobre ella todo lo que podamos montar a continuación tenga sentido, porque de lo contrario estaríamos diseñando proyectos y programas para un pueblo que no se sentiría en absoluto reflejado en lo más íntimo de sus convicciones. Y cuando decimos que estamos orgullosos de ser gitanos, queridos amigos, lo decimos además desde una visión positiva, enriquecedora de la sociedad, legítimamente enriquecedora. De hecho, los gitanos de todo el mundo, 14 millones de gitanos, constituimos la población gitana mundial, 4 millones en América, repartidos al 50%, 2 millones en América del Sur, 2 millones en América del Norte, 10 millones de gitanos repartidos por toda Europa, de los cuales hoy, en los 27 estados que constituyen la Unión Europea, vivimos aproximadamente unos 8 millones de gitanos. Quedan 2 millones que viven todavía en la Europa no comunitaria. Todos nosotros, esos 10, 14 millones de gitanos que vivimos en el mundo, constituimos, bien lo saben los sociólogos, los investigadores, un elemento de admiración. ¿Cómo es posible que este pueblo no haya desaparecido ya? ¿Cómo es posible? Pero si de culturas tan fuertes, tan poderosas, tan importantes en la historia del mundo, como la cultura romana o la cultura griega, padre y madre, dicen algunos, de la civilización moderna, al fin y al cabo nuestro derecho ha bebido de las fuentes romanas y nuestra democracia ha vivido de las fuentes griegas, ¿cómo es posible que esos dos pueblos con esas dos inmensas culturas hayan desaparecido? Solo sabemos de ellos por los libros de historia. Y enfrente tenemos a un pueblo de 14 millones de personas, inculto, analfabeto, con unos índices de analfabetismo espantoso, sufriendo la mayor de las discriminaciones de toda índole, ocupando el último lugar en el ranking del progreso y del desarrollo. ¿Cómo es posible que este pueblo no haya desaparecido ya? Repito, constituye motivo de admiración importante desde un punto de vista de la investigación sociológica de buena parte de los investigadores del mundo. Y los gitanos estamos ahí, asistiendo como sujetos impasibles a infinidad de estudios, querida relatora, investigaciones de toda índole. No hay universidad, escuela de sociología que no haya hecho su informe sobre las condiciones de vida de los gitanos. No hace demasiado tiempo, Rutko Kapczynski, que es un gitano alemán, que es actualmente el presidente del Foro Europeo de los Gitanos, con sede en el Parlamento Europeo, es un gitano muy valiente, se enfada con mucha rapidez, dijo un día en Estrasburgo: ya está bien de tantos estudios sobre los gitanos, nos sentimos como conejillos de indias, como elementos a los que hay que investigar. Nos asustamos cuando llegan los antropólogos culturales con sus elementos de medición para ver el color del iris de nuestros ojos, o el color de nuestro pelo, o cuánto mide nuestro perímetro craneal para... Y terminó Rutko Kapczynski diciendo, muy irritado, en una expresión que evidentemente yo no comparto, pero que la refiero aquí porque es un síntoma de lo que piensan bastantes gitanos hoy en Europa. Basta ya de estudios que no sirven para nada, decía el gitano. Colóquenlos en la plaza pública, préndanles fuego, y al menos a los gitanos que tenemos frío nos servirá para calentarnos en las duras noches del invierno. Es una exageración. Conozco muy bien a Rutko Kapczynski y sé perfectamente que él sería incapaz de quemar ni siquiera un periódico. Pero no encontraba una fórmula más clara para llevar al conocimiento de quienes le oían en aquel momento una parte del pensamiento gitano. Y esto, querida relatora, me da pie para engarzar con la segunda idea. No olviden la primera. Gitanos orgullosos de ser gitanos. Segunda, para que los programas que se realizan en beneficio de nuestro pueblo tengan un mínimo de posibilidades de validez y no sean programas condenados a ser quemados en la plaza pública, tienen que ser programas que tengan en cuenta no solo la realidad del pueblo gitano, sino, atención, que sea el propio gitano el artífice de su propio cambio. No vale hacer viviendas para los gitanos si los gitanos no intervienen en los programas de vivienda. No vale diseñar programas de educación para los gitanos si los propios gitanos no intervienen en el currículum, en los horarios, en la selección de personal, en todo aquello hasta donde razonablemente el gitano pueda participar, para que el programa lo considere suyo, que no sea un programa impuesto. No puede ser un programa que viene de fuera. Tiene que ser algo que el propio gitano acepta y valora porque él se ha comprometido en su elaboración, porque le ha costado esfuerzo, porque ha tenido que dedicarle horas y capacidad de análisis en su nivel para que eso se lleve a cabo. ¿Qué quiere decir, queridos amigos? Que programas o acciones como las que se derivan de este relatorio, de este informe tan estupendo, tienen que llevar conexo al lado una acción de protagonismo gitano. De protagonismo gitano en la realización de todo eso que se persigue. Porque mirad, hago un esfuerzo por decirlo de la forma más clara posible. Si no se tiene en cuenta al gitano a la hora de llevar a la práctica estos programas que se desprenden de este informe, es muy posible, estoy convencido, de que dentro de 2-3 generaciones, generaciones estructurales, de las de 15 años cada una, por lo tanto, dentro de 30 años, dentro de 40 años, Es muy posible que haya desaparecido el analfabetismo de los gitanos portugueses, seguro. Habrá desaparecido en gran medida la pobreza de los gitanos portugueses, seguro. Y la mayoría de los gitanos portugueses estarán ya incorporados más o menos en el mismo nivel en que pueda estar la clase trabajadora portuguesa. Pero no se habrá resuelto el problema gitano. El problema gitano seguirá existiendo. De la misma manera que sigue existiendo un pueblo gitano compuesto por 14 millones de personas que nos sentimos orgullosos de ser lo que somos y que consideramos que somos no solo ciudadanos del mundo, sino fundamentalmente ciudadanos de pleno derecho allí en el lugar donde hemos nacido, donde han nacido nuestros hijos y donde vivimos desde hace tanto tiempo, aquello que tan maravillosamente bien decía Nietzsche. ¿Cuál es tu patria? Mi patria es la tierra donde han nacido mis hijos. Esa es mi patria. Los gitanos en Portugal llevan 500 años. ¿Hay alguien que pueda poner en duda que los gitanos de Portugal son portugueses de pleno derecho, si de hecho viven en esta tierra? Igual que los gitanos españoles viven en España antes de que España fuera España y antes de que Portugal fuera Portugal. ¿O es que no tenemos más que arrancar en los libros de historia para saber efectivamente cómo los gitanos, en este caso ibéricos, constituimos la esencia nuclear en la variedad de la población de los ciudadanos y ciudadanas que de pleno derecho somos españoles o somos portugueses? Es necesario, por lo tanto, que haya un protagonismo gitano en la realización de los programas que directamente nos afectan. No se sabe cuántos somos. Es verdad, Carlos, no se sabe cuántos somos. Lo ha dicho la relatora. Ha dicho, solamente sabemos los gitanos a los que hemos tenido acceso a través de aquellos grupos que fundamentalmente viven en la marginación. Los que no viven en la marginación no lo sabemos. Por lo tanto, no sabemos cuántos gitanos existen en Portugal. Mire, denle la vuelta conmigo al tema. Decía mi amigo Carlos, tal vez esto le alegre a Juan de Dios porque es un síntoma de que hay muchos gitanos tan perfectamente integrados que nadie sabe si son gitanos o no lo son. Esa puede ser una lectura. Pero, Carlos, hermano mío, hay la otra lectura también, la de los que ocultan su condición de gitanos porque tienen miedo, porque piensan que si dicen que son gitanos, la vida les será peor. No podrán alcanzar las metas de promoción por las que ellos luchan o por las que se están esforzando. Y esa es una realidad. Forma parte también, yo diría que de un cierto elemento de autodefensa. Nos autodefendemos negando que somos gitanos. Gracias a Dios, hoy día eso ya no acontece. Tercer elemento a tener en cuenta. Y esto es muy importante, y aquí ya, más que a la propia relatora, me dirijo al presidente de la comisión que ha hecho posible este informe para que desde su autoridad, como presidente de la comisión, desde su voz autorizada en la Asamblea, se haga cargo del lamento y de la exigencia que en nombre de mis hermanos, los gitanos portugueses, voy a formular en estos momentos. Señor presidente, de nada servirá que hagamos muchas escuelas para los niños, muchos programas de educación para nuestros hijos, viviendas para nuestros mayores, programas de inserción en el ámbito laboral, programas de promoción tan necesarios de la mujer gitana. De nada servirá, o de muy poco servirá, si previamente no ganamos la batalla en los medios de comunicación. Es imprescindible. Hay que dedicar todos los esfuerzos parlamentarios, económicos, gubernamentales, de la sociedad, de influencia en los medios de comunicación. Porque mientras que los periódicos y las televisiones, cada vez que hay un crimen, cada vez que hay un robo, cada vez que hay un acto incívico cometido por un gitano, se dice, ¡gitano!, automáticamente toda la sociedad piensa que todos los gitanos somos ladrones, que todos somos vagos, que todos somos mentirosos, pesa sobre nosotros, en este mundo de la globalización que estamos viviendo, algo tan terrible, créame, señor presidente, que destruye y de una manera tremenda el esfuerzo del trabajo serio, eficaz, que se puedan realizar tanto desde las instituciones, desde los gobiernos en cualquier ámbito o desde la propia sociedad civil. Porque vivimos en el mundo de la comunicación. La comunicación, bien lo sabéis, bien lo sabe el señor presidente, bien lo sé yo también, he sido diputado al fin y al cabo durante 23 continuados largos años de mi vida, tanto en el Parlamento Español como en el Parlamento Europeo. Los medios de comunicación quitan y ponen gobiernos. Los medios de comunicación conforman la realidad social del país en la medida en que son instrumentos para la formación de criterios de la ciudadanía. Tenemos que ganar la batalla en los medios de comunicación porque de lo contrario de poco va a servir lo que podamos hacer o diseñar desde aquí. Tercer elemento importante que ha de arropar de alguna manera. Dos minutitos más, ¿me concede? Sí, termino enseguida. Tengo aquí una pequeña lista y voy por la línea número 3, o sea que forzosamente debo terminar ya para facilitarles que al menos en los últimos minutos puedan ustedes formular alguna pregunta al hilo de todo y bueno que se ha dicho antes de mi intervención en esta mesa. Una última consideración, muy al hilo de lo que estoy diciendo. Exigimos presencia en la sociedad. Exigimos protagonismo en la sociedad. No puede ser que la sociedad del bienestar haya condenado a los 80.000, 90.000 ciudadanos gitanos portugueses a estar en el último lugar, en el ranking del desarrollo y del progreso. No puede ser, cuando yo fui diputado por primera vez en la legislatura constituyente de España, con qué satisfacción digo aquí, en este salón, que ahora acoge al Congreso de los Diputados mientras que se arregla el nuevo, con cuánta satisfacción puedo decir en esta Cámara que la Constitución española, esa de la que tan legítimamente orgullosos se siente el pueblo español después de la dura, larga noche del franquismo, esa Constitución lleva la firma de un gitano. La Constitución española lleva mi firma, porque yo contribuí a hacerla y porque fui de los diputados constituyentes. Sé que esto no les gusta nada a los racistas españoles, pensar que la Constitución de España esté también firmada por un gitano. Pero dicho esto, queridos amigos, teniendo como debe tener el gobierno fundamentalmente como gestor del bienestar público al que debe perseguir, el crear las condiciones necesarias que son las que definen al estado de bienestar para hacer que desaparezcan las bolsas de pobreza donde nosotros estamos, para hacer que desaparezca el alto índice de analfabetismo que todavía padecen los gitanos portugueses y españoles, teniendo en cuenta todo eso, y hago abstracción de todo lo demás, creo que debéis tener en cuenta, me dirijo ahora a las personas no gitanas que están aquí, que los gitanos tenemos algo que aportar. No solamente pedimos y exigimos, también tenemos algo que aportar. Nuestra cultura enriquece a la cultura de la sociedad mayoritaria. Muchos de los valores que nuestro pueblo guarda enriquecen a la sociedad mayoritaria. No es que sean nuestros privativos, al fin y al cabo no somos extraterrestres, son sentimientos que existen en toda la humanidad. Todos los padres quieren a sus hijos, todas las madres quieren a sus hijos. Siempre ha habido un respeto hacia los mayores, nunca han ido los ancianos a los asilos. Sí, son valores universales de toda la humanidad, pero fuertemente concentrados en la población gitana. Nosotros seguimos haciéndolo, excepciones todas las que ustedes quieran, nosotros seguimos haciéndolo. Y esos son valores que enriquecen a la humanidad, son aportaciones gitanas a una sociedad distinta y plural. Felicidades, querida redactora, porque has hecho un magnífico trabajo. Yo les decía a mis hermanos gitanos antes de entrar aquí que posiblemente este trabajo sea el principio del principio del principio. Pero alguien lo tenía que hacer. Alguien lo tenía que hacer. Ya hemos plantado la semilla. Y como decía mi hermano Carlos, Dios, en qué buen territorio la hemos sembrado. La hemos sembrado aquí, en el Sancta Sanctorum de la palabra, en el Sancta Sanctorum de la democracia. Aquí hemos puesto la primera semilla. Querida diputada, vamos a regar esa semilla, vamos a cuidarla con mimo. A ver si dentro de, ¿cuánto? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Me volvéis a invitar para ver cuáles son los primeros frutos que el arbolito de la concienciación ciudadana y política ha sido capaz de producir. Si eso es así, todos seremos felices. Y si no, tendremos que poner la mano sobre nuestra conciencia y ver en qué medida hemos fallado en el compromiso que como ciudadanos portugueses y europeos tenemos contraída con toda la sociedad. Muchas gracias.
Obrigada, Dom Juan de Deus, pela sua intervenção e muito obrigada ao Dr. Alexandre, ao Dr. Carlos Miguel, pelos comentários que fizeram ao relatório apresentado hoje e que farão parte integrante deste mesmo relatório como informação substancial a ser a tal semente prévia a outra semente, enfim, o primeiro dos passos que se inicia nesta Assembleia sobre esta temática. Eu iria agora dar início a um período de debate. Tenho aqui já quatro inscrições. Eu bem sei que esta é a casa da democracia, onde todas as vozes são ouvidas. E por isso mesmo o relatório é o registro de todas as vozes ouvidas, sem qualquer filtro, sem qualquer apreciação, nem de cientificidade ou não cientificidade. É uma síntese do que foi dito. E por isso mesmo, e porque é a Casa da Democracia também, momentos destes devem colher de um tempo próprio para o debate. E por isso foi previsto nesta apresentação pública também um tempo para quem nos quis honrar com a sua presença pudesse dizer aquilo que bem quer dizer sobre este mesmo assunto. Sendo certo que tenho que fazer aqui aqueles alertas que são desagradáveis quando se dá a palavra num debate destes. É pedir que as intervenções não sejam longas. Isto é, que tenham a expressão sintética do pensamento para que mais possam exprimir o que têm a dizer e porque a hora já não vai cedo. Passava por isso a palavra a Fernanda Reis, que é do Secretariado e o Cezano de Lisboa da Pastoral dos Cigarros.
Muito boa tarde e muito obrigada. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Comissão de Ética, Sociedade e Cultura e a sua Vice-Presidente e também os excelentíssimos comentadores. E cumprimento pelo trabalho e pela iniciativa, pelo trabalho realizado e pela iniciativa, porque pode ser, como o Dom Juan acabou de desejar, o início de uma nova era. É isso que se deseja, que a visibilidade que este trabalho está a ter suscite tanto nas autoridades centrais como nas locais e regionais o desejo de trabalhar com a população cigana e de alterar a situação. Eu só quero fazer aqui um pequeno apontamento a alguns aspectos que a Dra. Maria Rosário Carneiro referiu o nomadismo. Realmente, a situação dos nómadas, que são realmente poucos, é uma situação que tem mesmo que ser vista, analisada e a sua situação tem que ser enfrentada. A verdade é que, por um contacto que tivemos a oportunidade de ter o ano passado em Lisboa, de uma pessoa jovem, 30 e poucos anos, que vinha muito doente, do Algarve, soubemos que ele não estava registado e deixou para trás 3 filhos por registar. Portanto, esta é uma situação que não deve ser pontual, mas que deve ser a de muitas pessoas ciganas ainda em Portugal que nem sequer estão registadas. Portanto, esses não estão contados nos números. Por outro lado, mantém-se desde sempre a legalidade de ser nómada, mas não há realmente condições de vida. A impossibilidade de acampar legalmente, sempre sujeitos a serem corridos de um lado para o outro. Isto ocasiona situações de uma gravidade que mal podemos imaginar, só estando em contacto com essas populações. Um outro aspecto destas populações, e que me parece que não está referido no estudo, é eles serem impedidos, tal como ao longo dos séculos foram por legislação, impedidos de se avizinhar. As autoridades locais, com medo de aumentarem os seus problemas, os seus trabalhos, impedem aqueles que ainda são nómadas de se fixarem. E eles são chutados de um lado para o outro e a sua dificuldade é tremenda quando querem passar da tenda à habitação. Eu chamo mesmo a atenção para isto porque têm sido gravíssimos os casos de que temos conhecimento. Tanto para isto como para os outros aspectos do trabalho a realizar, cigano, não cigano, foi a afirmação que tanto o Dr. Carlos Miguel como a Dra. Alexandra Castro fizeram. Acho que é fundamental que haja uma articulação entre o nível central e o local. Porque às vezes os políticos, em certas circunstâncias, dizem que sim senhora, vai-se criar, vai-se fazer, mas depois, ou porque são pressionados pelas populações ou por qualquer outro motivo, passam os anos e continuam assim. Queria só, em nome da verdade, retificar um pouco aquilo que tem sido o nosso trabalho rapidamente. É assim, falou-se da parte da Igreja Católica, ação caritativa e formação profissional. Queria dizer-vos que realmente a nossa experiência desde o princípio é de estar no terreno com as pessoas. Isso leva-nos a conhecer, a compreender e a fazer logo de início uma descoberta, que é a dignidade que o cigano tem mantido apesar das suas condições tremendas de vida. Depois, isto levou-nos logo de princípio a chegar à conclusão de que as pessoas sentiam gravíssimos problemas, precisavam de ser ouvidas, precisavam de ser tomadas em conta, mas que o problema de base era o da falta de escolarização, que levava ao problema que o Dom Juan manifestou, de que muitos não têm participação política e participação cívica. E por isso nós temos investido na escolarização, no pré-primário e são os próprios pais que, quando se dialoga com eles, desejam que esse caminho se concretize. Só queria, pois haveria muita coisa para conversarmos.
Muito obrigada pela sua intervenção. Estão aqui 2, 4, 6, 7 pessoas inscritas. Não vou dar a palavra a todas as pessoas, só peço é que, por uma questão de pragmatismo, peço-vos um bocadinho de síntese nas vossas intervenções, porque já é 1 da tarde e imagino que daqui a pouco começam todos a ficar muito cansados e a ter alguma fraqueza própria de adiantar a hora. Eu dava agora a palavra a André Correia, do CET.
Bom dia. Eu gostava de dizer que, como antropólogo, gostava de frisar que a contribuição que temos dado e como outros cientistas sociais para que estejamos hoje aqui a debater isto também é importante, experimentando e aprendendo com os próprios erros, é óbvio, mas não deixa de ter sido uma contribuição importante. E visto que este assunto não chegou hoje, nem o ano passado, aqui à esfera política, E dado que a European Roma Rights Center prepara uma queixa-crime contra o Estado português pela forma como tem tratado os ciganos e trata os ciganos em Portugal, que estratégias futuras existem, se é que se sabe, e quais são a nível político? Era só esta a pergunta. Obrigado.
Muito obrigada. José Falcão, do SOS Racismo.
Boa tarde a todas e todos. Eu penso que não vale a pena frisar a importância de um relatório e de uma reunião como estas, mas estou como o amigo do Herédia. Relatórios destes têm havido aos milhares por toda esta Europa e vamos a ver se em vida ainda podes ver algum fruto das tais plantas que foram plantadas aqui hoje. Esperemos bem que sim, mas pelo andar da carruagem, infelizmente, se calhar só os teus netos é que poderão ver alguma coisa. Segunda questão. Sobre o relatório, eu não vou falar muito, porque não lemos aqui, mas apanhei três ou quatro coisas que me parece que é pena. Página 8 diz que foram a Sobral da Adiça e estiveram presentes as entidades. Os ciganos estiveram presentes? É porque, parece que não, porque senão Sobral da Adiça não tem 10 anos, tem 50, 60 e não é um acampamento. É um bairro miserável, mas é um bairro cujo Presidente da Câmara não quer que os ciganos lá estejam. E por isso não fecha a lixeira que a Direção-Geral já fechou. E por isso o 112 não vai lá. E por isso, etc, etc, etc. Não tem água nem luz, mas as pocilgas ao lado têm água e luz. E a Praça de Torres também. Cada torre tem água e luz, mas o cigano não tem. E a água passa por aquele acampamento. Mas isso tinha que ser visto, de facto. Não tinha que ser falado com o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, que não quer lá os ciganos há muitos anos. E é pena, porque se vai à Sobral da Adiça era para falar com as pessoas. O Ruína, falaram, estava o Ruína aqui não vejo. E não sei se só estavam personalidades ou coisas e não estavam os ciganos. E era importante que se percebesse, de facto, quem é que estava aqui, como disse a Alexandra, quem é que disse o quê e por aí fora. Segunda questão, e se calhar também é por isso que a bibliografia não tem nada do SOS Racismo. Os dois inquéritos que fizemos em 96 e em 2001, as duas publicações e inclusive a agenda sobre o levantamento que o SOS fez sobre estas questões da habitação e destes problemas concretos. Se calhar porque é feio, porque lá vem que um autarca disse, em 2005, um autarca disse que as mulheres da comunidade cigana deviam ser esterilizadas, mas isto não convém estar nestas coisas, nestes relatórios bonitos. Esterilizadas, disse um autarca a uma elemento do European Roma Rights Center e agente do SOS, quando fomos fazer estas visitas também às câmaras e não apenas à comunidade cigana. Se calhar é por isso. Mas vem citado alguns aspectos, e vem mal citado. Os tais 21.000 ou 28.831, se tivessem a publicação, ou se tivessem tido a preocupação de haver como deve ser, percebiam que aquilo não é o que nós chegámos à conclusão que havia de ciganos, é a soma das 167 câmaras que responderam ao inquérito do SOS, ao segundo inquérito do SOS Racismo, e portanto é a soma dessa comunidade cigana daquilo que lá está, por exemplo, não está Lisboa. Portanto, não se pode pôr aqui que o SOS chegou a esta conclusão, porque não é verdade. O SOS não chegou a esta conclusão. E é mau que esteja num relatório destes, mesmo que seja pouco científico, é preocupante. Coisas muito importantes. É focado aqui que não há aspectos, não se sabe sobre coisas que me parece a mim que esta Comissão devia ter procurado saber. Casos como Rio Maior, Vila Nova de Poiares, Ponte Lima, Viseu, Salvaterra, Entroncamento, que estiveram nas páginas dos jornais, sobretudo Vila Nova de Poiares, Rio Maior e Ponte Lima, por coisas gravíssimas que a comunidade autárquica assumiu nestas situações contra a comunidade cigana, pelo menos as visitas fossem sobre os aspectos onde houve problemas para saber como é que está. Hoje, se calhar, já não há lá ciganos. Se calhar, os resultados dos autarcas conseguiram fazer isso. Não sabemos, e é pena não saber-se aqui também num relatório destes. Ou Viseu, por aspectos positivos em relação ao que fez o Fernando Ruas, etc. Mas há aspectos que eram evidentes, sabendo aquilo que está na ordem do dia, aquilo que apareceu e foi noticiado, que fosse focado. Enfim, não foi esse o critério. Ou pelo menos não parece que tenha sido. Duas questões muito importantes que aqui estão. Não foi nesta sala, foi na sala ao lado. Infelizmente, foi recusado o Estatuto do Mediador Sociocultural. É importante dizer isto. foi recusado em 2001 o Estatuto de Mediador Sociocultural. E agora depende das boas vontades deste ou daquele autarca, deste ou daquele hospital, desta ou daquela escola. E isto é que não pode ser. E se por um lado se dá esmola na rua a um cigano, não se pode dar esmola no Parlamento ou nas instituições a um mediador sociocultural, que será um favor que possa estar a trabalhar, ou, se não, evidentemente, depois dos cursos todos que foram feitos, que continue a vender na feira. E, por falar de feiras, evidentemente que bastava umas miseráveis... Bastava que os apoios que se dão ao Amorim para construir supermercados e destruir as feiras e o pequeno comércio local, para percebermos que a comunidade cigana já estaria muitíssimo melhor hoje. Mas, evidentemente, que aqui são prioridades, são critérios. A escravatura dentro do centro comercial vale muito mais que a venda ambulante da comunidade cigana. Enfim, são critérios. E para acabar, exatamente por causa disto, nós temos uma lei também aqui aprovada por proposta nossa e por subscrita, entre outras pessoas, pela Celeste Correia, a Lei da Discriminação Racial. E é preciso que se diga que não serve para nada. Infelizmente não serve para nada. Foi uma proposta nossa transcrita pelo PS e pelo PC, aqui nesta Assembleia, tem 10 anos, 2 casos de condenação. Não brinquemos. O que devíamos estar aqui a fazer era, de facto, aqui, a fazer com que daqui saísse que o Estatuto de Mediador Sociocultural devia, de facto, ser votada por esta Câmara e que a Lei da Discriminação Racial devia servir para alguma coisa, não apenas para fintar e dizermos que somos um país que somos o segundo do ranking mundial de aceitação de imigrantes e esquecemos de coisas tão simples como, por exemplo, não temos uma lei de discriminação racial porque ela não serve para absolutamente nada, só serve para, entre aspas, e entendamos, nos dar trabalho e não fazer nada, porque por mais denúncias, convencer, por exemplo, uma pessoa a comprar uma casa e a integrar-se e depois chegar lá e a empresa ter mudado as fechaduras, evidentemente que as leis servem para punir um cigano que prevarique o mais rapidamente possível, mas não servem para punir as pessoas que, de facto, fazem estes crimes racistas e xenófobos que levam até à morte e outras coisas. Aí a lei é muito lenta, mas para punir imediatamente um cigano ou qualquer que seja, aí a lei é muito rápida. Porquê? E era isto que gostávamos também de saber. E, portanto, o que devia sair daqui é, de facto, uma legislação que tivesse em conta que a lei de discriminação racial devia funcionar e não devia ser só para ir para os estudos de boas práticas da União Europeia, porque não é uma boa prática. Pelo contrário, para que é que temos uma lei se ela não serve para nada? Não é uma boa prática, é uma má prática. Fazer leis para não servirem para nada é uma má prática. Onde é que está a democracia aqui?
Muito obrigada pela sua intervenção. Eu dava agora a palavra ao Luís Miguel Sotomayor Braga, professor de Viana de Castelo.
Boa tarde a todos. Eu gostava de dizer só muito rapidamente o seguinte à senhora deputada Rosário Carneiro, que eu estou pessoalmente muito feliz por ter estado aqui presente esta manhã. Eu vim de Viana de Castelo ontem por um assunto que tenho que tratar agora de tarde, já estou atrasado para o que tenho para fazer, mas realmente estou muito feliz. Gostava de dizer ao doutor Carlos Miguel o seguinte: eu sou professor de uma turma constituída maioritariamente por alunos ciganos, que faz parte de um programa que se chama o programa PIEF, que é um programa incluído no plano de erradicação do trabalho infantil. E quando os meus alunos me dizem, que é uma coisa que eles me dizem muitas vezes, para que é que eu hei de estudar? Por que é que eu tenho que estudar? Eu não quero estudar, não gosto da escola, tenho problemas na escola e não quero estudar. E há várias vezes que eu esbarro nesta dificuldade, que é o problema do exemplo. E uma das situações que eu uso bastantes vezes é referir que em Portugal existe um presidente de Câmara que é cigano, que é o Dr. Carlos Miguel. Portanto, o Dr. Carlos Miguel muitas vezes é referido a algures em Viana do Castelo como um exemplo de como a escola é importante. E hoje confirmou isso aqui ao falar com tanta paixão sobre o valor da educação. E eu acho que realmente esse é um caminho fundamental. Eu sou professor de História e acho que realmente a educação é uma das prioridades e fico muito feliz por ver isso refletido no relatório. O meu contacto com a comunidade cigana começou pelas piores razões, porque eu trabalhava num governo civil na altura em que aconteceu um dos episódios mais complicados da relação entre comunidades em Portugal, que foi o episódio do Leiros, em que o Sr. João Garcia, infelizmente, teve que fugir e foi bastante perseguido. E, na altura, se refugiou no território do governo civil de Viana do Castelo, onde eu trabalhava. Hoje eu dou aulas numa escola que tem uma elevada percentagem de alunos ciganos e uma das coisas que me entristece profundamente é eles dizerem-me muitas vezes: ninguém dá trabalho a um cigano. E portanto eu acho que é preciso encarar esse problema de frente e ele aparece vertido no relatório e sinceramente acho que realmente este relatório tem esse significado histórico. Colocar as questões de uma forma simples, acessível e que eu acho que, por exemplo, vai ter utilidade para o debate interno na minha escola. Uma das coisas que eu vou mandar fazer, tenho essa pequena possibilidade, é mandar fotocopiá-lo e dizer aos meus colegas professores que o leiam e que reflitam sobre ele. Gostava de fazer uma nota. No meu agrupamento, nós temos dois representantes no Conselho Geral Transitório que são ciganos e que foram eleitos por toda a comunidade para fazerem parte do órgão. E acho que isso pode ser um caminho, começar a nível comunitário com a participação, que é realmente um problema. Em matéria de educação, gostava de fazer uma nota só, que tem a ver com o pré-escolar. Algumas pessoas não concordam com isso, eu tenho esta opinião, mas gostava de a transmitir. Eu acho que realmente a questão do pré-escolar é fundamental. Gostava que houvesse uma reflexão com o professor em relação à forma como o pré-escolar é dimensionado. Uma das realidades que eu aprendi com os ciganos é o seu profundo amor aos filhos. O Dom João de Dios, que me fascinou pelo poder da palavra, disse há pouco que essa é uma das realidades da cultura cigana e aquilo que eu vejo no meu dia-a-dia de vários anos é esse profundo amor aos filhos, que muitas vezes coloca alguns obstáculos na inclusão do pré-escolar, que é fundamental para depois o sucesso a nível da alfabetização e no resto da escola. Portanto, eu perguntava se há alguma iniciativa que a gente possa esperar em matéria de adaptação à realidade deste contexto de que falava a doutora Alexandra, em relação ao problema do pré-escolar. Porque, por exemplo, o papel das mães é fundamental. E, às tantas, a nossa capacidade a nível das escolas de incluir as mães na questão do pré-escolar é uma das causas de depois termos problemas de insucesso a nível do primeiro ciclo e noutros níveis de ensino. Muito obrigado pela atenção. Bom dia.
Muito obrigada. Eu dava a palavra agora a António Pinto Nunes, da Federação Calhim Portuguesa.
Boa tarde. Sr. Presidente da Comissão, Sra. Vice-Presidente, irmão deputado Juan de Deus Heredia, irmão também Dr. Carlos Miguel, Sr. Presidente da Câmara de Torres Vedras, pessoas que eu já conheço há muito tempo, Dr. Alexandre, como está? Srs. Deputados e Sra. Alta Comissária para as Etnias e Minorias, que nos representa a nós em muitos lugares. Pela primeira vez, eu posso dar os parabéns a um governo, porque este governo está a facilitar a vida a nós, aos ciganos, a nós, aos lusitanos. Porque, ao chamar os ciganos para a concepção deste tratado, ou para a concepção deste inquérito, ele está a revelar uma tendência benfeitora em relação aos ciganos, porque temos que ser nós, muitas vezes, a dizer aquilo que nos faz falta, aquilo que nós temos necessidade. Não somos antropólogos, não somos sociólogos, mas nós sentimos na carne aquilo, muitas vezes, o que muitos leem no papel. Eu, felizmente, sou leitiano, sou de Tramor, eu nunca tive o problema de sentir no corpo, nem na minha família, as adversidades do racismo, graças a Deus. Fomos sempre bem conceituados onde vivemos, continuamos a ser, e então sinto necessidade de muitas vezes usar dos meus amigos, usar dos meus conhecimentos, usar da minha, sei lá, gostaria até de ser mágico para resolver muitas vezes os problemas que surgem no dia-a-dia dos ciganos. Neste relatório que foi feito, Sr. Vice-Presidente, há aqui na página 42, no término da 41 diz, há um conjunto de práticas e tradições estruturantes que se mantêm. E um diz respeito pelas leis ciganas, a carilha, a virgindade, certas coisas que nós concordamos em parte. Agora, até nestes tratados que são feitos com a ajuda dos ciganos, surgem afirmações que são imprecisas e que muitas vezes é preciso olhá-las com o devido respeito e consideração. Por exemplo, diz aqui, na linha A, tem um chamado com o número 17, diz: tanto quanto se sabe, está um código em preparação no ACDI, no que diz respeito às leis ciganas aplicadas pelo Tribunal Interno, que resolve conflitos e torna possível a vida em comunidade, apesar de não se conhecer nenhum código sobre a lei cigana. Eu tenho a certeza que o nosso senhor Alta Comissária não está a elaborar nenhum código de Hammurabi distintamente dedicado aos ciganos, com toda a certeza. Eu tenho a certeza que não se vai fazer isso. Até porque se o Alto Comissariado, se o representante máximo do Alto Comissariado fosse um cigano, eu duvido que ele fizesse esse tratado, porque nós não, permita-me assim o termo, nós não descobrimos à sociedade maioritária tudo aquilo que nos vai no coração, porque aí é que está a nossa integridade, aí é que está a nossa reserva, e nessa reserva muitas vezes nós conseguimos caminhar nesta vida sem que as pessoas nos consigam muitas vezes pisotear. Então, é nestes problemas que surgem muitas vezes falsas informações, que eu gostaria, até de um dia, se Vossa Excelência tivesse a oportunidade de verificar quem é que deu essa informação, que é porque nós ficámos informados. Quanto ao mercado de trabalho, senhores deputados, nós sabemos que acabaram as feiras. Não acabaram no sentido literal, mas estão acabadas, as feiras estão acabadas. Os centros comerciais são os grandes concorrentes da etnia cigana nos mercados. E até há muita gente que, depois de concluir os seus anos de trabalho, entra na reforma e vai para as feiras e mercados, pensando que aquilo é um mar de rosas, onde nada se faz. Como os mercados estão acabados e nós concordamos que sem educação os ciganos não vamos a lado nenhum, nem os ciganos, nem outras etnias, nem outras raças, nós acreditamos na formação do povo cigano. Formação e educação do povo cigano. E então poderia-se fazer cursos de formação remunerados. Vamos dizer, ah, isso já existiu. Já existiu, mas foram cursos que na prática não levaram a lugar nenhum. Temos que efetuar esses cursos remunerados e ativar mecanismos de procura para esses serviços, para esses empregados, para esses recém-formados. Porque não adianta estarmos a tirar um curso para guardar o diploma pendurado na parede e estarmos novamente dependentes de um rendimento de inserção social ou dependentes de ajudas de favor. Quanto à baixa escolaridade, concordo plenamente. Existe baixa escolaridade entre os ciganos. Querem formar os ciganos, façam uma escolha, por exemplo, uma criação de cursos em que não seja exigido um alto gabarito de escolaridade e em que os ciganos possam entrar nesses cursos, terminá-los e começarem a entrar com dignidade no mercado de trabalho. Quanto à habitação, é um setor que eu conheço bem. Trabalho nas Jebaus. Trabalho nos bairros sociais. Há aqui uma parte aqui no relatório que diz que os ciganos destroem a habitação. Eu, queridos deputados, eu nunca vi nenhum cigano destruir a sua habitação. Se me falarem que existe destruição, que existe maltrato na parte habitacional que pertence a todos os espaços comuns, de acordo. Mas não olhem só para os ciganos, porque se olharem só para os ciganos estão a olhar na direção errada, muitas vezes. Porque temos que ver quem são os vizinhos dos ciganos. Porque os ciganos, muitas vezes, há ciganos maus, há ciganos bons. Há ciganos que cuidam do que é seu e que não prejudicam o que é dos outros. E há ciganos também que agem de maneira contrária. Mas nós, muitas vezes, temos que ver quem são os vizinhos e onde é que os ciganos foram colocados no meio desses vizinhos e sofrem por isso. Faz lembrar, querida deputada, quando diziam que os ciganos, era real, os ciganos roubavam em épocas antigas e eram deportados para Argelés. Nós todos sabemos que o cigano tem um QI um pouquinho normal, para não dizer um pouquinho acima do normal. A deputada acredita que algum cigano roubasse uma galinha para ser condenado e conseguir para Argelés. Não, é impossível. Os ladrões que estavam naquela época nessas cidades é que aproveitavam a passagem dos ciganos e faziam os seus negócios como tinham que fazer. E aí o cigano é que pagava tudo. Agora, eu quero parabenizar Dom Juan de Deus Herédia, vou terminar já, não quer ser chato, porque é através da União Romana e Espanhola que eu tomo conhecimento e faço a divulgação das informações que recebemos da Comunidade Europeia. Porque eu estive na Comissão Europeia no passado, em 17 de outubro, de setembro, não fiz bem a data, estive em Bruxelas e diversas decisões foram tomadas, onde tive o privilégio de ouvir o grande orador Juan de Deus Herédia. E as soluções que se tomaram agora estão efetivadas, estão a ser comunicadas a todos os países que fazem parte do Grupo 27. Mas até agora as instituições nacionais não nos informaram o que é que poderá ou o que é que irá ser feito. E eu lanço daqui o meu apelo para que sejamos informados de todas as decisões que sejam tomadas a nosso favor. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava agora a palavra ao Bruno Gonçalves, do Centro de Estudos Ciganos. Ainda faltam mais três pessoas. Estou inscrito depois de si, está bem?
Boa tarde a todos. Queria dar os parabéns, desde já, com este relatório. Estou um pouco como o tio Juan Dias Heredia. Estou orgulhoso, porque também faço parte, ou como participei na elaboração deste relatório. E acho que isto é um marco histórico. E eu, se calhar, vou contar aos meus filhos, aos meus netos, que participei. Esperemos que seja o princípio, como diz o tio Juan Dias Heredia, o princípio dos princípios. Agora que, de facto, há coisas que são emergentes, que têm muita urgência, de facto. A questão dos mediadores, eu falo por mim, sou mediador sociocultural há cerca de 10 anos, estou no desemprego, é de extrema importância que este estatuto seja, de facto, aprovado. Porque o Estado português gastou milhares de contos connosco, com a nossa formação. Existem 6 dezenas de mediadores ciganos que estão no desemprego e muitos deles frustrados, porque de facto trabalharam ao abrigo de contratos muito precários. Sinceramente, são 10 anos de luta. Eu tenho 10 anos de ativismo. Eu já fui presidente da Associação Cigana de Coimbra. 10 anos de ativismo. Sinceramente, depois de muita luta, eu sou um homem de fé, não desisto. Embora muita gente possa dizer que se calhar o meu discurso não é um discurso tão benevolente como devia ser, mas acho que eu sou um pouco revoltado. São 10 anos, mas olhando aos cabelos brancos do tio Juan Dias Heredia, eu quero dizer que ele é um orgulho e ele dá-me força. E o discurso dele, porque já o conheço há alguns anos, tem-me passado muita força. E eu acredito nas pessoas. Acredito que, de facto, estes deputados possam, de facto, iniciar o princípio dos princípios. Acreditamos também que o ACDI possa, de facto, e tem vindo a trabalhar, não podemos dizer que não, e tem excelentes profissionais, excelentes pessoas com sensibilidade, mas creio que está na hora de darmos a estes cidadãos ciganos portugueses algo palpável, porque de facto, como dizia o tio Juan Dias Heredia, estamos fartos da teórica e sinceramente, nós como representantes de associações ciganas, estamos muitas vezes num limbo, porque de facto nós representamos os nossos sócios, não representamos os ciganos, porque há algumas confusões que se fazem com isso, mas nós temos que levar aos ciganos, nós, representantes de associações, algo palpável. E nós, em 10 anos, eu falo por mim, ainda não mostrei nada. E porquê? Será a minha pouca vontade? Certamente que existem dirigentes associativos ciganos, se calhar, que fazem menos, ou que são muito relutantes. Agora, eu em 10 anos da minha vida que tenho dado a isto, ainda não levei nada de palpável. Levo muita teoria, muita conversa e muita coisa localizada, muito pontual. E está na hora. Está na hora porque eu visitei recentemente o Alentejo e, sinceramente, eu vi coisas incríveis que eu nunca pensei que em pleno século XXI existissem. Falou-se do Sobral da Adiça, falou-se de Moura. Eu só lhes queria dizer que, de facto, existe uma permissividade das próprias autoridades policiais que deixam que os estabelecimentos comerciais, como padarias e cafés, cobrem o dobro do preço aos ciganos dos produtos. É triste. Quando se fala em nómadas, não falem em nómadas só nómadas. Há nómadas forçados. Pessoas que têm que fazer um círculo entre o Alto e o Baixo Alentejo, porque lhes é imposto. E eu queria acabar com isto. Enquanto se impor nestas sociedades, seja algo político, educacional, científico, sinceramente, a liberdade vai ser sempre violada, porque não se pode impor, tem que se expor. E nós, os ciganos, queremos que nos exponham, não nos imponham, porque queremos ser cidadãos de pleno direito deste país, participativos, e fazer história um dia, como Juan Díaz Heredia, que assinou a Constituição Espanhola. Obrigado.
Obrigada. Dava agora a palavra a Manuel Dias Seabra Abreu, da Associação Socio-Recreativa Cultural Cigana de Leiria.
Ora, boa tarde. Eu tenho pouco muito mais a dizer do que os meus colegas já disseram. A única questão que eu queria pôr aqui era que realmente nós também temos pessoas qualificadas, temos pessoas com grande prestígio, que na realidade em Portugal nós ainda não somos reconhecidos como tal. E então não nos dão esse acesso. Mas temos pessoas com grandes capacidades, com alguns projetos que estão dentro da gaveta, não há meio de se desenvolverem, porque se alguém disser que os ciganos não têm projetos na vida, é mentira, está errado, porque há grandes pessoas com ambição e há grandes projetos dentro da gaveta. E vou falar-vos aqui também de uma questão de que eu tive um sonho que era realmente ser Presidente da Câmara Municipal de Leiria, porque é uma vergonha. É uma capital distrito não ter diversidade, não ter espaços verdes, quer dizer, é só betão e cimento e areia e mais nada, não tem outra coisa. E uma boa altura uma senhora diz-me para eu tirar o nono ano porque só poderia entrar dentro da Câmara com o mínimo do nono ano. E assim eu peguei as oportunidades, as novas oportunidades de igualdade e tirei o nono ano. Esforcei-me um bocadinho, porque era uma ambição que eu tenho, e é um sonho que eu tenho, já do tempo do Santana Lopes ser presidente, o primeiro-ministro do governo, e o que ele fez na Figueira da Foz, fiquei encantado, realmente. Ou se ele deve ou não deve, ficou a dever, o problema não é dele. Há de ser alguém, é dos contribuintes. A questão é que eu tenho esse sonho para realizar ser presidente de Câmara, e fazer também um bocadinho de fogo, aí com o meu colega, com o presidente de Torres Vedras. E aí está uma capacidade grande aqui vista, aos olhos vistos, e eu tirei esse nono ano, só que depois de tirar o nono ano, deram-me o certificado, entretanto, começaram-se a rir de eu ser Presidente de uma Câmara, porque realmente há projetos para a Leiria, eu tenho projetos na gaveta para a Leiria, para desenvolver, para dinamizar, para chamar a atenção aos visitantes, tenho essas ideias, tenho um programa televisivo, todas as semanas eu vejo um programa televisivo na televisão, para que a sociedade se aproxime mais da comunidade, para saber os nossos problemas, para haver debates, gastronomia, a nossa cultura, divulgar um bocadinho a nossa cultura, há muitos projetos, há muita gente com capacidade. A outra questão também é que somos um povo realmente discriminatório. Já há 500 anos, vamos para 600, não tarda muito, não sei qual é os anos ainda que faltam, mas vamos para 600, e se alguém não puser um ponto realmente, um ponto final nisto, vamos andar mais outros 500 anos nesta vida. Discriminação, perseguições, racismo. E pronto, e somos sempre os ciganos, embora de nome, e graças a Deus que não somos ciganos do dicionário, vigaristas e aldrabões e trafulhas, porque se a gente der um bocadinho de volta à situação e da comunicação social, vimos muito mais ciganos que qualquer nós. Tenho a honra de ser cigano neste campo. É verdade, estou também estou de acordo com o meu amigo Bruno, que realmente temos em pleno século XXI, e tem que haver já, mas já mesmo, uma mudança. Porque nós, perante os outros países, temos atrasados 20 ou 30 anos. E precisamos de uma mudança radical e já. Com respeito às mulheres, acho muito bem, também têm direito a serem inovadas e realmente, ali o caso da minha colega Olga, é um exemplo da sociedade e da comunidade, mas temos que acabar também, de que nós somos mal disso, de acabar com preconceitos. Realmente, se nós queremos admitir aqui um cargo, uma instituição, temos que acabar com certos determinados preconceitos que nós temos. Portanto, há que ir para a frente, há que lutar, há que incentivar as outras mulheres e há que dar as oportunidades na realidade, na vida real. Porque somos fatos de teorias e nós precisamos é de prática, de inclusão e não exclusão. Era só o que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava agora a palavra a Francisco Vasques Laboreiro.
Sou Francisco Vasques Laboreiro. Quero agradecer aos senhores e aos senhores deputados a oportunidade que me dão de falar aqui e de assim dar voz aos ciganos. É uma comunidade que muito me orgulho de pertencer. Serão palavras simples de um homem que, de uma comunidade que querem duas coisas, estar integrado na sociedade em que vivem. E não esquecer as nossas origens e tradições. O que quer dizer que não queremos que nos obriguem a viver como os outros pensam que nós devemos viver. Os ciganos portugueses são pessoas tal como todas as outras, têm amor pela família, coração por aquelas pessoas que a gente gosta, ambição de viver melhor, vontade de sermos felizes, só que as nossas características próprias, que eu acho que devem ser respeitadas, por exemplo, gostamos muito de trabalhar, gostamos de ter dinheiro, mas as profissões que desenvolvemos ou as atividades que estamos ocupados são ligadas ao comércio. Querer que os ciganos deitem fora essa maneira de sobreviver é um erro. É como crer que um peixe sobreviva fora d'água. E nunca terá sucesso. Vai criar distâncias e problemas entre as outras comunidades. Eu sou da opinião que há regras básicas que têm que ser cumpridas se queremos estar inseridos na sociedade. Não podemos esquecer que algumas são muito importantes para ela. E eu penso que tem havido uma grande melhoria nesse aspecto. Eu, por exemplo, pago os meus impostos, vivo na minha casa, considero-me um cidadão exemplar. Com o tempo e o esforço que deve ser feito de todos os ciganos e dos não ciganos, a aproximação vai ser maior. As regras que todos devem cumprir irão também ser cumpridas por nós. Mas as nossas características e tradições culturais também devem ser respeitadas. Por falar em respeito, gostaria de falar aqui, por exemplo, da Junta de Freguesia de Montabrão. Temos sido tratados com respeito e amizade por esta Junta de Freguesia, pela sua Presidenta. Não somos discriminados. Eu próprio fiz parte da Comissão Instaladora da Feira de Montabrão, a convite da Sra. Presidente, Dona Fátima Campos, que atualmente é considerada uma das melhores na zona de Lisboa. Com segurança, com sítios bons para a gente trabalhar, com os feirantes trabalhando, e com segurança policial, a pago também da Junta de Freguesia, não é da Câmara. Eu estou convicto que se houvesse mais câmaras ou juntas como esta de Junta de Montabrão, de certeza que havia mais espaços para a gente trabalharmos, porque nós somos vendedores, pronto, é uma coisa que é nossa, não é, nasceu com a gente. E portanto, as câmaras e as juntas freguesias deviam organizar mais mercados, né, para nós trabalharmos. Eu estou disponível para ajudar no que for necessário, como ajudei na outra. Atualmente paga-se muito bem às juntas e às câmaras pelos espaços, pelos terrenos que a gente ocupa. Eu, por exemplo, pago quase 400 euros por mês para eu trabalhar por minha conta e tenho uma via pública com chuva e com vento e pago 400 euros mensais, quase o ordenado mínimo. Nós, os ciganos, fazemos parte do comércio tradicional português. Somos muitas famílias que sobrevivem com poucos rendimentos. têm que se integrar os vendedores em euros gigantes, sem corrermos o risco de haver uma falência de nível familiar, porque não havendo condições económicas é o que acontece. Agora, eu tenho aqui outras referências que eu não posso estar a... Pronto. Porque nós também temos muito para dar à sociedade. Podemos ajudar e ensinar alguma coisa. Os ciganos são pessoas generosas. Querem ser nossos amigos e todos ganhamos com isso. E já agora peço a atenção ao Ministério da Administração Interna. Quando as forças policiais da intervenção é um policial forem atuar nos bairros sociais ou nos chamados guetos, para lhes explicarem que não são conflitos étnicos entre negros e ciganos, expliquem sim que é o reflexo de uma descolonização muito mal feita, que, pronto, não sei como é que fizeram, que hoje em dia temos os comboios de Sintra a serem vandalizados, as pessoas serem roubadas de ponta a ponta, né? Não sei se me faço compreender, as carruagens todas a serem empilhadas, não é por ciganos, e nunca houve um arrastão nas praias em Portugal, mas já agora existe muito, muito mais insegurança desde que, pronto, desde que esta descolonização mal feita está a ter este reflexo. E é bom que o povo português saiba que foi os problemas de outrora. Bem, obrigadinho por esta oportunidade. Bem-aja.
Muito obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. E dava a palavra em último lugar, não por, mas porque foi o papel que chegou em último lugar à Olga Mariana da Amorcito. Muito boa tarde a todos e a todas, que eu acho que houve alguém que se esqueceu de mencionar as mulheres. Fiquei muito satisfeita com o resultado do relatório, o que não invalida que ele possa ainda ser melhor e mais trabalhado. E fiquei satisfeitíssima de ouvir os meus amigos ciganos, do qual eu fiquei muito orgulhosa, portanto, pelas intervenções. Tanto faz do tio Juan de Heredia, como faz do meu parente e senhor Presidente da Câmara de Torres Vedras. Claro que também foi muito interessante o abrir de portas da doutora Alexandra. Achei muito interessante e achei que era pertinente. E eu tenho só duas ou três questões pôr, portanto, que eu acho que vale a pena falar um pouco nelas. Estou completamente de acordo com algumas participações, principalmente no que diz de nós, os ciganos, sermos um povo que nos orgulhamos muito de o ser. Somos, sem sombra de dúvida. Orgulhamos muito de ser ciganos e, desde já digo, não, de forma alguma, à assimilação. Isso está fora de questão. Como eu costumo dizer, tirem o cavalinho da chuva. Nós não somos moldados, não somos barro para que sejamos feitos à medida e à maneira de quem nos quer moldar. Nós temos uma tradição, nós temos uma cultura, nós temos uma identidade. E essa tradição, essa cultura, essa identidade que tem que ser preservada. Quando digo que é verdade que a inclusão passa pela escola, é verdade, a educação é primordial. Mas para que seja uma realidade, há uma pergunta que eu faço, que é: porque é que no quadrado escola não passa, em conjunto com a história de Portugal, a história do povo cigano? Porquê é que não está lá escrito? Porquê é que não há nada que fale do povo cigano, que há 500 anos vive em Portugal e que são portugueses de pleno direito?
Eu acho que era importante até os meninos não ciganos saberem um pouco mais, porque nós não somos o bicho-papão. Nós somos pessoas iguais a todas, com as diferenças culturais e tradicionais. Não nos metam todos no mesmo saco. Quando o tio Juan disse que os média que passam uma informação que realmente nos metem todos no mesmo saco, concordo plenamente. Nós não temos nomes. Não somos o João, não somos o Francisco, a Maria, o José. Nós somos os ciganos e quando passa coisas menos boas, o saco é todo o mesmo. Portanto, passam os bons e passam os menos bons. E claro que tudo isso tem uma grande repercussão, portanto, em toda a população, neste caso portuguesa, que estamos a falar em Portugal. Se a história portuguesa fizesse parte, portanto, a comunidade cigana fizesse parte dessa história, claro que era meio caminho andado, como o Código Postal, para a inclusão. Depois, tem também uma quarta, que eu acho que é importante, uma quarta pergunta que eu acho que é importante. Porque é que terminam as vendas ambulantes das feiras? Se nós somos a única fonte de sustentabilidade das nossas famílias, da maioria das nossas famílias, porque é que terminam? Eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. A Feira da Almada, a Praça da Almada. Porque é que varreram como se fosse lixo, que era o outdoor que, portanto, que estava, para quem quisesse ver. Estamos a limpar a Almada. Essa limpeza é étnica. Porquê é que a feira era diária? E haviam 210 famílias ciganas e não ciganas que eram o único meio de sustentabilidade. Porquê é que agora é semanal, é de domingo a domingo? Essas famílias só vão comer uma vez por semana? Como é que pagam as suas contas? E para quê? Porquê é que disseram e fizeram e terminaram com essa sustentabilidade familiar e ainda hoje não há nada no cinto? Continua exatamente como era o ano passado. Ouvi-se dizer que era para parques de estacionamento. Será que os automóveis têm mais necessidade de comer do que os seres humanos? Não só foi discriminatório a nível de cigano e não cigano que terminou essa feira e que passou a ser, em vez de área semanal, mas também foi discriminatória a nível de munícipe ou não munícipe. Haviam lá munícipes de há meia dúzia de meses que a autarquia, portanto a própria Câmara, os transitou para algumas bancas das praças municipais. E os que não eram munícipes, mas que vendiam lá há pelo menos 40 anos, a resposta que foi dada foi: paciência, eles é que sabem para onde é que vão. Portanto, vejam bem a discriminação. É importante que o Dr. Luís Pascoal foi uma pessoa bastante interessada neste processo, infelizmente, que agora não se encontra tão bem, para dar continuidade a este processo. Eu tive reuniões com o Dr. Luís Pascoal e com a Câmara para ver se o processo, pelo menos, em vez de comerem uma vez por semana, a vez se comiam duas. A vez se comiam ao sábado e ao domingo. Podia ser que assim enchessem a barriga e que hibernassem o resto da semana. Agora, pergunto também, como é que estas crianças vão para a escola com a barriga vazia? Que interesse têm nessa escola? A aprenderem o quê? Se não têm dinheiro para comer. Portanto, são perguntas muito sérias. E realmente isto não é fácil, ser-se cigano em Portugal, com todas as discriminações que existem. Eu sou cigana de pleno direito. Sou cidadã portuguesa de pleno direito. Sou presidente da Associação das Mulheres Ciganas Portuguesas e sinto que caem nas minhas costas todas estas dores. Eu também as sinto na pele. Portanto, é importante realmente que não se fale, mas que se faça mais do que se fale. E há uma também, uma última coisa que eu acho que é importante também. Quando falam ou que se fazem estudos acerca dos imigrantes, não nos metam também nesse saco. Nós não somos imigrantes, nós somos cidadãos portugueses. Porque é horrível misturarem-nos nesse saco. Não porque os imigrantes tenham menos valor do que nós, não, enquanto seres humanos. Mas porque são imigrantes e nós não somos. Nós somos cidadãos portugueses. Eu acho que isso é diz tudo. Portanto, em forma portanto, de terminar, eu acho que é importante. Conheçam-nos antes de nos odiarem. E conheçam cada cigano, porque temos 5 dedos na mão e nenhum é igual. Obrigada.
Bom, muito obrigada. Não está mais ninguém inscrito e eu, com a autorização do Sr. Presidente da Comissão, vou encerrar esta sessão, dizendo, no entanto, quero, no entanto, fazer algumas apreciações. A primeira é de agradecimento geral a todas as presenças aqui, dos comentadores que fizeram. Tiveram gentileza e extrema generosidade de preparar comentários sobre o relatório e de todos aqueles que intervieram. E agradecer de novo, como já foi feito no início do relatório, todas as participações que foram feitas ao longo das audições. E tudo isto para dizer o quê? Este relatório, e volto a repetir para que seja muito claro, é um registro de audições. Não é um trabalho científico. Naturalmente tem que ter uma metodologia própria, como tudo o que é um trabalho, que é programado e que é planeado. Tem que saber sobre que áreas é que se quer ouvir e tem que se identificar quem sabe mais sobre essas áreas sobre as quais se quer ouvir. E, sobretudo, tem que ter um objetivo que nos leva a iniciar uma ação parlamentar. Tendo dito isto, e sendo esta a metodologia, um relatório que tem a ver com audições é um relatório que sintetiza o que as pessoas dizem sem filtro. Sem filtro. Não há filtro. Há uma arrumação que naturalmente tem a marca do relator, porque teve que fazer opções, mas é um registro sintético do que foi dito. E por isso não tem rosto. Para ter rosto tinha que ser uma transcrição. E um relatório não é uma transcrição. E como é dito logo no início do relatório, ela é uma síntese que foi dito com a afirmação de quem elaborou esse mesmo registro. Mas não é só do que foi dito de um ponto de vista da apreciação e da percepção. É também da propositura da intervenção. Tudo o que aqui está registado como hipóteses de intervenção decorre daquilo que foi dito ao longo destes meses de audições pelas 60 pessoas ouvidas. Poderão dizer alguns que não se encontram aqui revistos no que disseram. Erro meu. Mas para compensar esse erro meu, há o registro áudio, que faz parte integrante deste relatório. E aí está a necessidade, ou será satisfeita a necessidade que for para suprir as insuficiências deste mesmo relatório, de um ponto de vista do registro e do relato do que foi passado. O que hoje foi aqui dito, nas várias intervenções, nos comentários solicitados previamente e nos comentários feitos nas intervenções da plateia, são partes importantes a reter na sua redação final. Sobretudo naquilo que são correções a informações aqui ditas, no sentido de irmos averiguar da imprecisão ou da incorreção expressa do que está aqui registado, que, como volto a repetir, limita-se a reportar ao que foi dito. É um relatório aberto. É um relatório que não pretende ser o diagnóstico de nada. É um registro feito num tempo, mediou entre junho de 2008 e outubro de 2008, as audições. As visitas, as deslocações ao terreno, foram feitas por indicação das pessoas ouvidas em audição. Não foi um critério específico de um membro da comissão. Decorreu das indicações que nos foram ditas e manifestadas pelas pessoas que aqui foram ouvidas. E, naturalmente, sempre que nos deslocámos, falámos com os autores dessas mesmas situações. Nos bairros, com a população dos bairros. E, naturalmente, com as autoridades que nos levaram a esses bairros. Nas escolas, com os professores, com os alunos e com os mediadores, quando que havia. Portanto, os destinatários, o objeto deste relatório, que são os portugueses ciganos, foram sempre os nossos primeiros interlocutores e é deles que nós tentamos tratar e abordar ao longo deste relatório. Mas, como disse, é um relatório aberto. É um relatório que não é síntese de uma situação, é o síntese dos registros feitos num tempo concreto. Junho de 2008 a dezembro de 2008. Do que as pessoas nos quiseram dizer. Gostava só, e uma pequena precisão, não tem lista bibliográfica. Nós não fizemos consultas bibliográficas. O que consta deste relatório é o acervo de documentos que as entidades que foram ouvidas entenderam generosamente entregar na comissão para fazer parte de um conjunto de documentação que fica à disponibilidade de todos aqueles que queiram debruçar-se, aprofundar, investigar, formular decisões de intervenção a serem iniciadas. Finalmente, e já concluindo, e devo-vos dizer que de uma forma muito sábia, não programada, adaptámos ao horário do nosso convidado ao Ronde de Deus Herédia e vamos todos almoçar uma hora mais tarde do que é o nosso hábito, mas já agora para satisfazer os seus costumes e hábitos. Muito obrigada a todos por terem aqui estado e muito obrigada, sobretudo, por aquilo que permitiram que foi a elaboração deste relatório. Muito obrigada.